banquetes também, não?
Não estavam
retidos.
Bom, vamos começar, o Sr. Deputado António Filipe, por quem aguardávamos ansiosamente, já cá está. Temos connosco para esta audição em matéria de proteção civil e designadamente sobre as questões que têm a ver com um nevão último que não o de hoje ou o de ontem.
Penúltimo,
Sr. Deputado. Também pode ser sobre dois, mas é para dizer que, apesar de tudo, o que motivou foi a situação anterior. Temos connosco, com muito gosto, o Sr. Secretário-Chefe da Proteção Civil, o Dr. José Miguel Medeiros, que a quem me ligam, como é sabido, relações de amizade e de como é que se diz? E de ser eleito mesmo distrito há muitos anos. Há vários anos, uma lista há vários anos, até da mesma República, ainda que ele seja um bocadito mais novo que eu, mas foi da mesma República. Se está da Proteção Civil. Temos também o Sr. Major General Arnaldo Cruz, que é o Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, e temos o Dr. Gil Martins, que é o Sr. Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Em nome da Comissão e em meu nome pessoal, agradeço a todos a circunstância de terem disponibilizado a estarem presentes. Nem outra coisa seria de esperar do tipo de pessoas que são, e mesmo, enfim, a urgência que foi posta no requerimento e a que quer o Sr. Secretário de Estado, quer o Sr. Presidente da Autoridade, quer o Sr. Diretor Operacional, acederam de modo absolutamente pronto. Sendo assim, nós íamos iniciar dando a palavra ao requerente, isto é, inicialmente havia um requerimento do PSD que foi rejeitado pelo PS, e o PS apresentou um requerimento com um sentido ligeiramente diferente, portanto é o PS que tem a palavra. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Vasco Franco, a quem incumbirá colocar as primeiras questões ao Sr. Secretário de Estado e, eventualmente, ao Sr. Presidente da Autoridade ou ao Sr. Comandante Operacional. E, neste caso concreto, como é habitual nestas audições, o Sr. Secretário de Estado e, enfim, quem mais entender, responderá de imediato e depois, então, entraremos numa ronda em que todos os partidos poderão pôr as suas questões e que serão de resposta conjunta. O que é habitual na Comissão, como sabemos. Já me perguntou-me o Sr. Deputado Hélder Amaral, que está aqui a assistir, o Sr. Deputado Nuno Magalhães e Nuno Melo, os tempos. Como sabemos, nós não utilizamos muito esta regra dos tempos, que em algumas comissões é usada. A nossa, como é a Comissão de Direitos, Liberdade e Garantias, temos dado a liberdade de que se usem tempos, mas de acordo com o bom senso, e há aí várias famílias ou vários senhores deputados, e não sei mesmo se o governo, gostariam de assistir pelo menos a uma parte da intervenção de um presidente novo que vai hoje ser empossado na América. Mas é evidente que nada disso vai fazer apressar a nossa reunião, é evidente. Portanto, até a palavra, Sr. Deputado Vasco Franco.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, os senhores, começar por agradecer a vossa disponibilidade. Este requerimento do Partido Socialista surge na sequência de um requerimento, como já foi referido pelo Sr. Presidente, que foi apresentado pelo PSD, que pretendia ouvir apenas o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós entendemos que, sendo expressamente visado no texto desse requerimento o Sr. Secretário de Estado, nos pareceria completamente insólito que fosse ouvido aqui apenas uma outra entidade, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional, e o político visado não fosse ouvido. Daí termos reprovado o requerimento do PSD e apresentado um requerimento do PS, no sentido de poderem ser ouvidos todos aqueles que são responsáveis nesta área. A nossa pergunta inicial será muito breve. Todos estamos habituados a ver, ao longo dos tempos, aquelas imagens que às vezes passam na televisão em que está a acontecer qualquer coisa nesta área, estão os bombeiros a atuar, está a polícia a definir um perímetro de segurança e alguém vai comentando que a Proteção Civil ainda não chegou. Alguns comentários e algumas observações que foram feitas nos últimos dias sobre a situação meteorológica que ocorreu nos dias 8, 9 e 10 passados faziam-me lembrar um pouco este tipo de comentários e este grau de ignorância. Nós estamos interessados, e é de facto importante que isso se faça, em conhecer o que de facto aconteceu e qual foi a resposta do Sistema Nacional de Proteção Civil àquilo que aconteceu. E a pergunta que vos deixo é exatamente esta, e naturalmente reservo-me para uma intervenção depois, já manifestando alguma opinião na segunda parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vasco Franco, Partido Socialista. Dou assim a palavra ao Sr. Secretário-Estado da Proteção Civil, José Miguel Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente sempre com a estima e a consideração pessoal que nos dedicamos, mas também com o respeito institucional e com o respeito devido a esta que é a Comissão das Comissões, se é que assim podemos chamar, desta Casa, Mãe da Democracia. Cumprimentar todos os seus deputados que a integram, alguns deles velhos conhecidos e também contemporâneos de passagem parlamentar e com quem tenho tido o privilégio de trabalhar, e dizer ao Sr. Deputado Vasco Franco, em primeiro lugar, que lhe agradeço o facto de me ter dado a oportunidade e ao Governo de poder, em sede parlamentar, de facto, fazer aqui aquilo que é a nossa obrigação, que é prestar contas. E se há algo que, efetivamente, a Secretaria-Estado da Proteção Civil e o Governo, o Ministério da Administração Interna, o Governo em geral, mas particularmente nesta área, não temos escamoteado em momento algum, é a nossa presença aqui sempre que foi solicitada, mesmo fora do quadro normal, ou mesmo fora dos quadros excepcionais, como foi aquele que motivou os requerimentos que, de certa forma, o tratamento mediático, de certa forma, tiveram as matérias que ocorreram nos dias 8, 9, 10 e 11 de janeiro, basicamente, foram estes 4 dias que estiveram em questão. E, em primeiro lugar, eu queria aqui afirmar que eu rejeito, e o Governo rejeita liminarmente, as críticas que foram feitas à ausência de coordenação e à falta de articulação entre os agentes da proteção e do socorro durante as operações que decorreram nesses dias. O funcionamento do dispositivo da proteção e do socorro posto em prática nesses dias foi uma operação bem-sucedida, tendo em conta os objetivos de qualquer sistema de proteção civil, os múltiplos agentes que o integram e os diferentes níveis e patamares de resposta que o constituem, desde a escala municipal e distrital até à escala nacional, ao nível nacional. E os primeiros e mais relevantes objetivos de proteção civil são, como todos sabemos, defender, em primeiro lugar, pessoas e bens e depois outras intervenções, mas, em primeiro lugar, é preservar a vida humana. E não houve vítimas a lamentar, felizmente, nem sequer feridos graves. Essa é uma realidade que podemos constatar e que todos os seus deputados puderam constatar, porque, de facto, em momento algum, isso está registado e não houve nota disso. E as necessidades de intervenção por razões médicas de assistência, enfim, mais, digamos, sofisticada, foram mínimas ou quase inexistentes, bem como os danos patrimoniais são praticamente insignificantes face àquilo que foi a dimensão do problema com que estivemos confrontados. É bom que se diga que, quando o Instituto de Meteorologia transmitiu à Autoridade Nacional de Proteção Civil a sua previsão para estes dias, quero dizer aos seus deputados aqui presentes que essa previsão foi uma previsão, enfim, dentro daquilo que é possível prever-se em meteorologia, e aqueles que dominam um pouco este sistema sabem que a meteorologia não é, está longe de ser uma ciência exata, inclusive previam situações menos graves que aquelas que previam, ou que prevêem para estes 2 ou 3 dias que vamos viver agora. Curiosamente, até se pode dar o inverso. Naquele caso, as previsões pecaram ou ficaram um pouco aquém daquilo que foi a realidade, podemos vir a ter o caso de, neste caso, as previsões até nem se confirmarem na plenitude. Mas isto para dizer que, com base nessas previsões, e que é aquilo que mais palpável e concreto a Proteção Civil tem para trabalhar no que respeita a este tipo de risco, que é o risco meteorológico, foram tomadas as medidas que efetivamente tinham sido tomadas. Aliás, eu queria alertar aqui os seus deputados que desde 2006 que existe um sistema de organização da Proteção Civil fundado em primeira instância na Lei de Bases da Proteção Civil, que é de facto a mãe de todas as leis para este setor, mas que depois tem um suporte legal muito importante, que é o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que é quem define a cadeia, que é o diploma que define toda a cadeia de comando, toda a estrutura, e que se baseia naquele princípio básico, enfim, de todos os sistemas e serviços de proteção civil, que é o princípio da subsidiariedade. Alguns têm-no interpretado um pouco ao contrário. Eu sempre interpretei o princípio da subsidiariedade, e penso que esta é a interpretação correta, mas se algum dos seus deputados tiver a interpretação contrária, ajudar-me a compreendê-la. Porque, e usando o exemplo da Igreja Católica, que é normalmente o exemplo mais usado, o Sr. Bispo só intervém quando o seu padre não consegue resolver o problema, e o Papa só intervém quando o Bispo não consegue resolver o problema. Não é ao contrário. O Papa não intervém no papel do padre nem do Bispo sem que isso seja suscitado. E, portanto, aquilo que efetivamente aconteceu naquele dia foi que foram mobilizados os meios nos patamares que foram considerados adequados para o risco que estava previsto. Ou seja, foram mobilizados os patamares distrital e municipal, que era aquilo que efetivamente estava previsto e que era aquilo que efetivamente se previa que fosse necessário trabalhar. O que não quer dizer que se tenha descurado qualquer outro patamar. Mas é assim que se funciona em certa proteção civil, como o Sr. Deputado muito bem disse, o facto de estar bombeiros e estarem forças de segurança, e estarem estradas de Portugal, e estarem mais não sei quem. E alguém diz, bem, mas onde é que está a Proteção Civil? Provavelmente as pessoas pensam muitas vezes que a Proteção Civil é um casaco com o emblema da Proteção Civil e alguém que aparece ali com o Estatuto de Observador. Bom, não é o caso. A Proteção Civil é, de facto, uma estrutura que se, ou é uma atividade que se baseia num conceito de articulação de um conjunto de subsistemas e de entidades que tem como destino final promover a proteção e o socorro e assistir as pessoas em caso de catástrofe ou de estarem em risco a sua vida ou os seus bens. E este sistema assenta numa lógica da responsabilidade dos diferentes agentes, que se articulam entre si sob o comando e a coordenação, obviamente, da Autoridade Nacional. Isto já é um progresso que temos desde que teve esta nova lei de bases e o CIOPS, o Sistema de Operações de Proteção e Socorro, bem como uma articulação, digamos, horizontal em briefings, quer ao nível dos Centros de Coordenação Operacional Distritais, quer ao nível do Centro de Coordenação Operacional Nacional, quer ao nível até dos Centros de Coordenação Operacional Locais. Estes briefings têm periodicidades diferentes. No caso do patamar nacional e distrital, estes briefings são semanais, aliás, são diários, por um lado, em petit comité, chamemos-lhe assim, e são alargados todas as semanas, um dia por semana, à terça-feira na Autoridade Nacional e à quarta em todos os distritos. E avaliam todo o tipo de riscos que estão em cima da mesa. Todo o tipo de riscos. Depois, há no patamar municipal, que, como sabem, é um patamar autónomo, mas que se articula, obviamente, com este patamar, digamos, a regularidade e a rotina destes briefings depende muito, obviamente, dos alertas e do nível de risco que está determinado para cada território, e todos os dias é emitido um comunicado que chega a todos os serviços municipais de proteção civil, que depois decidem da regularidade e da necessidade e até da zona do território onde se inserem esses serviços municípios, e isso faz com que possa ser, enfim, dependendo das épocas do ano, dependendo até de determinadas circunstâncias, isso é bastante variável. Mas, de facto, há uma estrutura que está, digamos, há um grande olho que está permanentemente a analisar todo o sistema. Não é um Big Brother, mas é, digamos, neste caso, um observador atento a todo este problema, que, em caso de falência dos vários sistemas, tem tido capacidade para responder. E quando se defendiam situações de maior risco, estes briefings até às vezes funcionam em regime de permanência, portanto, em regime quase como, chamemos-lhe, de célula de crise permanente, com oficiais de ligação dos vários departamentos, que se revezam sucessivamente e chegam a funcionar 24 sobre 24 horas nos vários patamares, com as outras necessidades. Portanto, a proteção civil também é um outro princípio, que é um princípio da flexibilidade. Não tem uma rigidez, não é uma estrutura rígida que, efetivamente, reage sempre da mesma maneira, quase pavlovianamente, em função dos estímulos serem sempre... Não, quer dizer, em função do tipo de problemas que surgem, tem que reagir de acordo com as circunstâncias. E, por tudo isto, considero que a maior parte das críticas que vieram a público constituem não apenas uma grande injustiça para os milhares de homens e mulheres que intervieram, e foram muitos milhares de pessoas que intervieram neste sistema, quer profissionais, quer voluntários, E também, sobretudo, penso que não tem fundamentos credíveis. Quer dizer, se formos ao fundo da questão, as críticas que foram feitas, chamadas de coordenação operacional, às dificuldades próprias de operações de socorro com estas características, que estamos a ver que não são vulgares no nosso país, nós não somos um país preparado para todo o tipo de riscos naturais, porque não temos essa rotina. Se for fogos florestais, obviamente, temos uma rotina maior. Se for neve na Serra da Estrela, estamos mais à vontade. Se forem cheias no Ribatejo, também temos mais treino. Se for neve em Viana do Castelo ou no Porto, as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis, porque naturalmente os próprios agentes, mesmo que tenham os meios, mesmo que façam os treinos, não estão tão habituados para responder a esse problema. E, portanto, essa é uma situação, aliás, eu até diria mais, que eu estranharia era que tudo tivesse corrido da perfeição e que não tivesse havido absolutamente falha nenhuma. Certamente teríamos aí um milagre qualquer. Eu não sou crente, mas de qualquer das formas, nesse dia admitiria, poderia rever a minha posição em termos religiosos. E ainda por cima, no caso de Vertente, quer dizer, nevou em sítios onde já não nevava há décadas. E, portanto, onde, de facto, há pessoas que já nasceram e que são eleitores hoje, que nunca viram nevar. Portanto, quer dizer, é bom que nós também tenhamos consciência de que estas coisas não têm propriamente, não deixam de ter as suas consequências. Eu recordo-me que, e é normal, nos distritos mais do Norte e do Nordeste, eu conheço gente, inclusive uma irmã minha foi professora em Bragança, e era habitual haver uma semana por ano em que não havia aulas. Era normal, sabia-se. As pessoas estavam habituadas a conviver com esse fenómeno, estavam treinadas para ele. Hoje em dia, claro, com a evolução das coisas, os mecanismos de limpeza, etc., foram evoluindo. Se calhar há jovens que já não têm esta percepção, porque de facto as coisas conseguem resolver-se e os sistemas municipais, os sistemas locais e regionais vão respondendo, mas às vezes as situações não permitem respostas superiores. Mas de qualquer das formas, aquilo que é bom, que eu queria fazer uma primeira síntese aqui, é que, para tentar, digamos, ir ao encontro daquilo que foi o pedido da Comissão, através do requerimento do deputado do Partido Socialista e da questão do senhor deputado Vasco Franco, que é o seguinte: nós, num primeiro momento, e no plano político, digamos, não vejo aqui nada até ao momento que não tenha sido efetivamente acionado. Eu próprio, em conversas, fui mantendo, aliás, o princípio de trabalho que temos, havendo uma autoridade que tem responsabilidades sobretudo técnicas e operacionais, e havendo um responsável político, é trocarmos impressões sobre o que é que está em cima da mesa, e é normal o Sr. General conversar comigo e pedir-me orientações em caso das situações quando elas não são aquelas que estão tipificadas e quando é preciso haver orientações políticas. Analisamos a situação e vimos que, por um lado, quer o patamar local, quer o patamar distrital, tinham capacidade de resposta para aquilo que estava perspectivado, mas sabíamos que a qualquer momento poderíamos ter que mobilizar o patamar nacional. E isso foi feito quando se verificou que era necessário, isso foi feito, mas eu depois deixaria, digamos, questões mais técnicas e mais operacionais e mais pormenorizadas, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida sobre essa matéria, e o Governo não pretende que restem dúvidas, e por isso pedi ao Sr. General, Presidente da ANPC e ao Sr. Comandante Nacional, que detalhadamente pudessem depois fazer presente aqui aos seus deputados tudo o que foi feito distrito a distrito, operação quase a operação, e podemos até fazer chegar mais informação, se entenderem que é útil, porque nós não queremos que alguma vez este órgão da República possa ter menos informação do que aquela que tem direito a ter e do que aquela que é justo que tenha. E, portanto, todos os recursos foram mobilizados e não foram tão poucos como isso. Inclusivamente, pela primeira vez o país pôde contar, como está a poder contar este fim de semana, com a mobilização de profissionais, quer da Força Especial de Bombeiros Canarinhos, são duas companhias que estão às ordens da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer do Grupo de Intervenção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, que tem uma cobertura de todo o país, já por via dos fogos florestais, e que agora também está estendida, naturalmente, nestes períodos, a todas as outras áreas de risco. E, portanto, no âmbito das suas competências, aquilo que eu queria aqui assegurar ao Parlamento, de planeamento, de prevenção e gestão de meios, a ANPC emitiu todos os comunicados necessários para todos os seus agentes, emitiu 8 comunicados operacionais para todos os agentes da Proteção Civil e emitiu pelo menos 3 comunicados para a comunicação social, alertando e pedindo, inclusive à comunicação social, a sua colaboração, tal como já nos tinha dado e nos tem vindo a dar em vários momentos, no sentido de ser também um agente de proteção civil, porque sabíamos que, estando perante um fim de semana, há uma tendência natural das pessoas para se deslocarem para estes locais, porque a neve é um fenómeno que tem um fator de atratividade, ou tem um elemento de atratividade por si próprio, e como todos sabemos que às vezes gera e inspira comportamentos pouco racionais junto dos nossos concidadãos, que inclusive tivemos situações de rompimento de barreiras, pessoas que não respeitaram orientações e que de facto criaram dificuldades acrescidas ao dispositivo. Portanto, o Comando Nacional de Operações de Socorro manteve um acompanhamento contínuo da situação, quer através da realização de briefings permanentes e de constante análise da situação, e transmitiu orientações em permanência para todos os agentes, para os vários patamares, porque, naturalmente, a Proteção Civil tem uma hierarquia, eu costumo dizer, que é um exército de paz, mas que funciona em termos de organização com o mesmo princípio de hierarquia, ou procuramos que funcione com o mesmo princípio de hierarquia para, no sentido da melhor eficiência. E, portanto, para além dos corpos de bombeiros, foram mobilizados os profissionais, como eu já disse, da Força de Bombeiros Especial de Canarinhos, pertence à NPC, ou, portanto, sob a orientação da NPC, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, e isto deslocaram-se, inclusivamente, de outros distritos onde não houve ocorrências para aqueles, para reforçar naqueles distritos onde houve ocorrências. E eu próprio, e o Sr. Ministro da Administração Interna, durante todo o fim de semana, de 8, 9, 10 e 11, praticamente 4 dias, de sexta à segunda, portanto, acompanhámos em permanência, em contactos telefónicos, em contactos pessoais, com o quer com o Sr. Presidente da NPC, quer com o Sr. Comandante Nacional, toda a situação, e com os seus governadores civis, com os comandantes distritais, portanto, a situação, em momento algum, deixou de estar monitorizada. Bom, se acompanhar politicamente é ir à televisão falar, bom, isso é uma avaliação que os seus deputados é que farão, não sou eu que a faço. A nossa avaliação foi que, como políticos, deveríamos assegurar-nos que estavam reunidas as condições políticas para que os técnicos pudessem trabalhar, e foi isso que fizemos com todo o cuidado e com todo, digamos, a lucidez, passe a imodéstia. Neste fim de semana tivemos ocorrências em Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Garda, Castelo Branco e Porto Alegre. Portanto, isto implicou 1031 ocorrências só decorrentes das questões meteorológicas, ou seja, da neve, para simplificar a linguagem. Não é? Compreendeu a intervenção de 3.116 elementos de agentes da Proteção Civil, bombeiros e outras entidades. 1.241 viaturas em serviços de prevenção, patrulhamento, limpeza de vias, abastecimento de águas, reboque e apoio às populações e aos utentes das vias que ficaram retidos. E é bom lembrar, já agora, para quem não teve a oportunidade de acompanhar tão de perto, que estiveram cortadas ao longo dos 3 dias 114 vias. 114 vias. E que chegaram a estar cortadas em simultâneo. Municipais, nacionais, itinerários complementares, itinerários principais, autoestradas. Ao nível distrital foram divulgados todos os comunicados, quer para os agentes de proteção civil, quer também para a comunicação social regional, para os serviços municipais, via telemóvel, SMS, foram mobilizados todos os meios das forças de segurança, dos concessionários das vias, dos bombeiros, dos serviços municipais de proteção civil, portanto, ninguém ficou de fora, nem ninguém pode dizer, bom, eu não fui informado porque não existia este problema. Portanto, quem não esteve mobilizado, ou foi porque não pôde, ou foi porque não foi necessário. Agora, por ausência de, por inoperância, ou por, digamos, de negligência, penso que isso é uma grande, enfim, não é verdade, não aconteceu. E foram adotadas medidas previamente e durante os dias mais críticos, envolvendo todos os agentes de proteção civil. Por exemplo, no quadro das suas atribuições e das suas competências, a NPC trabalhou de perto com as Estradas de Portugal e com as entidades concessionárias para garantir as reservas de sal, para garantir que tudo isso estava operacional, com as forças de segurança para garantir e avaliar os cortes de estrada. Eu devo dizer-lhes que, por exemplo, por mera circunstância, tenho um amigo que está a trabalhar no Marão, numa obra grande, e que de facto me alertou para a dimensão que as coisas estavam a tomar em termos da quantidade de neve que estava a cair. E que efetivamente, apesar de todos os meios mobilizados, por vezes não era possível. Porque, de facto, o nevão, e ainda ontem, em conversa com técnicos da meteorologia, e eu, longe de mim ser um expert nessa matéria, as bases de meteorologia que tenho são as que aprendi no curso de geografia, são muito, muito, muito básicas mesmo, dizer que, muitas vezes, o fenómeno da neve, ela nem sequer é igual de uns lados para os outros. E as coisas acontecem, quer dizer, a reunião das circunstâncias que produzem a neve, a condensação naqueles moldes, são de tal ordem variáveis e implicam a reunião de certas circunstâncias que a previsão é muito difícil, mesmo a sua medição. Quer dizer, e, portanto, é bom que tenhamos consciência de que se aqui ou ali se pode ter havido, porque ainda ontem havia quem me questionasse, bom, mas houve um corte de uma estrada num sítio e depois na outra ponta não foi cortada. Bom, mas é preciso perceber que tiveram 114 estradas debaixo deste nevão e que, portanto, é natural que muitos dos agentes, até às vezes problemas de comunicação que surgem, e até problemas de comunicação de correntes da própria meteorologia, de correntes da posição dos locais onde as coisas ocorrem, impediram certamente que aqui ou ali pudesse haver, num ou noutro patamar de decisão, toda a informação. E, portanto, eu admito, como já admiti publicamente, que possa ter havido aqui ou ali um atraso na assistência que as pessoas tinham. É evidente que nós olhámos para a televisão e vimos pessoas dizendo, ah, mas eu estive não sei quantas horas. Aliás, o Sr. Comandante depois terá a oportunidade de mostrar o tempo médio de intervenção. E que até houve um autocarro que teria sido abandonado à sua sorte e que as pessoas passavam e diziam adeus quando passavam. Bom, eu acho que nenhum cidadão de bom senso acredita que bombeiros, polícias, agentes de proteção e socorro passassem por uma viatura, dissessem adeus com grande alegria e não se perguntasse se queriam ou não queriam socorro, não é? Quer dizer, eu não acredito nisso e as informações que tenho é que o socorro foi prestado, foi oferecido e muitas vezes, aliás em Baião, por exemplo, sabemos que dos 200 viaturas que estiveram retidas, 101 não quiseram socorro. Pessoas que quiseram lá ficar, achavam que aquilo daqui um bocadinho já não havia, depois vinham-se embora, não quiseram abandonar os carros. Agora, alguma coisa que nunca aconteceu, senhores deputados, é que não ficou ninguém lá em condições que a Proteção Civil considerasse que eram de risco. Porque senão teria chamado as forças de segurança e teriam sido evacuadas. Mas, certamente, haverá senhores deputados com outros níveis de informação e que poderão ajudar a Proteção Civil a corrigir erros no futuro e, portanto, até agradecemos se tiverem informações diferentes dessas que nos façam chegar, de facto, mas fundamentadas, obviamente, para que nós não entremos por caminhos que não nos são, de facto, adequados. Procedeu-se ao encerramento ou ao condicionamento de vias, isso também viram, evacuaram-se todas as pessoas que ficaram retidas nas estradas, com exceção daquelas que não o quiseram ser, mas ainda assim certificando-nos, todos os agentes de socorro certificaram-se que essas pessoas não ficavam em risco. Foram distribuídos alimentos e água aos automobilistas imobilizados, quer pelos corpos de bombeiros, quer pelos serviços municipais de proteção civil. Os serviços municipais e os bens civis instalaram meios logísticos e de apoio às necessidades, em prática, e inclusivamente distribuindo agasalhos às populações mais carenciadas. Isso até aconteceu aqui em Lisboa. Antigamente a Câmara Municipal montou um sistema de apoio aos sem-abrigo, isso aconteceu em vários pontos do país, reconhecendo-se que a vaga de frio podia, de facto, gerar situações dessas. E, portanto, num cenário em que tivemos 114 estradas cortadas, mais de 1000 ocorrências por motivo de acentuada queda de neve, envolvendo muitas centenas de automobilistas, as normas de segurança que também acreditam o socorro e que estão por trás do socorro e apoio devem ser prestadas também com prudência e precaução. E nós também não podíamos, digamos, dizer à Proteção Civil, bem, avancem por cima de toda a folha, porque eles também têm que ter cuidado, porque um agente de Proteção Civil, quando vai para socorrer, não pode ser um segundo problema, quer dizer, não pode ir resolver um problema e criar dois. Tem que resolver um problema e resolvê-lo mesmo. Quer dizer, vai lá e tem que voltar. Portanto, digamos, todas estas... E é bom também não esquecer que todas estas operações decorreram em paralelo, só para a região que estamos a falar, com 7 mil ações de socorro de outra natureza que o país teve naquelas regiões e que os bombeiros e toda a gente acudiu. Portanto, isto foram ações extra, digamos assim, para além daquelas que são a rotina, desde as pessoas que têm que ser levadas aos médicos, enfim, as mais diversas ações. Eu já não digo o gato que se vai tirar acima da árvore, porque eu acredito que essas tenham ficado para a última prioridade, talvez não se tenha feito nenhuma dessas, mas podemos, enfim, nas fitas, nos registros, podemos saber que temos mais de 7 mil ações de socorro de natureza diversa e que fazem parte do dia-a-dia do dispositivo. Portanto, tudo isto que, enfim, é bom que se perceba e que tanto... foram socorridas, não é? Apoiadas nas estradas mais de 5 mil pessoas. Quer dizer, não foi uma operação de brincadeira, por isso eu devo reafirmar aqui aos senhores deputados que fico um bocadinho triste quando às vezes somos autofágicos com os nossos próprios sistemas. Quando temos um sistema de proteção e socorro que até conseguiu responder desta maneira, enfim, não estou a fazer nenhuma crítica, obviamente que sou eu, mas eu vi declarações na comunicação social até de técnicos ou pseudotécnicos de proteção civil sobre esta matéria e fiquei um bocado espantado, porque de facto é bom que nós às vezes pensemos duas vezes antes de dizermos algumas coisas. E, portanto, e por outro lado tivemos que conviver com uma questão que foi muito real, que foi, os cidadãos não têm muitas vezes a percepção do risco quando, quando vão ver a neve. E, portanto, enviaram-se por tudo quanto foi sítio, furaram todas as barreiras possíveis e imagináveis, há situações inenarráveis de pessoas que, inclusivamente, telefonaram para os serviços e foram aconselhadas a não se dirigirem para certas estradas. E, passado meia hora ou uma hora, estavam a telefonar a pedir socorro porque se enfiaram, porque era previsto, previsível que ia acontecer determinada situação e as pessoas acabaram por cair nela, mas mesmo assim estando alertadas. Portanto, eu não estou a dizer que isto foi com toda a gente, mas aconteceu com muitas situações. E isso também cria mais uma dificuldade acrescida ao sistema. Ou seja, o sistema, quer dizer, além daqueles que, por via das suas necessidades de deslocação e de movimentação, tiveram que, acabaram por ficar retidos, ainda tivemos mais aqueles que se dirigiram ao perigo e que ficaram. E lembro ainda que, a parte de tudo isto, tivemos pessoas que foram resgatadas no mar porque foram para a beira-mar e com a agitação marítima que havia, estão à pesca e tivemos problemas, inclusivamente, que tivemos que utilizar meios com helicópteros para busca e salvamento. Enfim, tivemos mais diversas ações que foram importantes. E é bom que se perceba que a Proteção Civil trabalhou exatamente nas mesmas circunstâncias em que estavam aqueles a quem era preciso prestar apoio. Ou seja, a neve não parava e não derretia para passar os carros da Proteção Civil e, portanto, as coisas também têm os seus tempos e têm as suas demoras. Felizmente, penso que, tenho muito orgulho em dizer isto, Portugal começa a ter um sistema de detecção e socorro devidamente estruturado de alto a baixo e penso que essa é uma matéria que tem sido razoavelmente consensual aqui mesmo nesta casa, aos vários níveis, independentemente das divergências que possamos ter sobre uma ou outra opção relativamente a algumas das matérias que estão em presença. E, portanto, e apesar da adversidade de que fomos, de facto, vítimas durante aquele período, e que estamos a ser hoje, outra vez, em vários pontos do país, tem sido possível, digamos, manter uma certa normalidade, hein? Envolver as centenas ou os milhares de agentes da Proteção Civil, as entidades, toda a gente que efetivamente tem que ver com isto. Portanto, eu penso que esta ideia que, enfim, motivou esta vinda minha aqui e da Direção Nacional da Proteção Civil e do Comando Nacional, e que resultou talvez muito de um certo empolamento mediático, de algumas declarações que foram feitas aqui e ali, por técnicos que provavelmente não saíram de Lisboa e não viram o que é que se passou no país, mas que, enfim, talvez por ser uma matéria sensível, por isso, enfim, teve um efeito mediático rápido e eu fui acordado às 7 da manhã, acordado não, já estava acordado, mas contactado às 7 da manhã para comentar comentários da meia-noite de entidades e de técnicos. Fulano fez umas declarações, o que é que o senhor pode dizer sobre isto? Quer dizer, coisas perfeitamente, digamos, eu diria quase, enfim, pouco cordiais até, e eventualmente quase mais parecendo aquilo que se passa num jogo de futebol em termos de claques do que propriamente uma coisa séria como é aquela que estamos a tratar. E, portanto, eu não tenho receio nenhum de ser desmentido pelos factos. E, por isso, Sr. Deputado Vasco Franco, quero dizer-lhe aqui que sinto que se tratou de uma operação de proteção civil bem-sucedida, não é? nos vários patamares, que foi feito o que tinha que ser feito, que a Proteção Civil cumpriu com zelo e com competência a sua missão, e a prova disso, do meu ponto de vista final, é que de facto não tivemos vítimas, nem sequer notícia de feridos de algum significado. Portanto, isto é uma coisa bastante relevante. O resto foram transtornos na vida das pessoas, mas isso, meus caros amigos, o transtorno na vida das pessoas ocorre-nos todos os dias numa cidade grande como Lisboa, com o trânsito. Basta chover um bocadinho, rapidamente gastamos mais meia hora, mais um quarto de hora. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é o transtorno provocado por uma situação anómala, outra coisa é a falha de um dispositivo. E isso, do meu ponto, não aconteceu. E, além do mais, há uma coisa que também é injusto para o sistema que estamos a construir e que temos vindo a construir com alguma, enfim, como eu costumo dizer devagar, que tenho pressa, mas com um ritmo muito, uma cadência muito boa, que é, de facto, demonstrar ao país que a Proteção Civil não são só fogos florestais e que já temos hoje capacidade instalada, quer em termos de organização, quer em termos de meios, mobilizados e mobilizáveis, não tem que ser propriedade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem que estar identificados. Temos planos de emergência em todos os distritos. A Autoridade Nacional, ainda há pouco tempo, fez uma ronda pelos 18 distritos, contactou com 250 dos 278 municípios, porque nem todos compareceram, faltaram 20 e poucos municípios, para avaliar o estado de feitura e de avanço dos planos municipais de emergência. Estamos a trabalhar na digitalização, na revisão dos planos todos. E, digamos, também tentar, digamos, criar uma plataforma tecnológica, estamos a trabalhar nessa frente, quer com os governos civis, quer com as câmaras municipais, e com o apoio do CREN, com uma série de eixos novos que nunca existiram no passado, vão permitir apoiar isso. Portanto, vamos ter uma proteção civil, digamos, com sistemas de apoio à decisão, com sistemas de informação geográfica completamente novos, e isso é algo que está, não é uma miragem, já está na prática em vários distritos, já há zonas piloto, e estamos a avançar com muita força. Temos, a Autoridade Nacional tem desenvolvido um conjunto de exercícios e de simulacros com bastante regularidade, participando em exercícios internacionais, desenvolvendo exercícios no interior do país. Curiosamente, no dia 19 de dezembro, portanto, bastante antes desta situação, estivemos, eu próprio acompanhei de perto, com vários senhores presidentes de Câmara do Maciço Central, um exercício bastante interessante, foi desenvolvido para testar o dispositivo integrado da Serra da Estrela. Como sabem, é a única região do país, pelas suas características, tem neve garantidamente todo o ano, e onde se exercitam desportos de neve, não há mais nenhuma zona do país onde isso acontece, pelo menos de forma organizada e turisticamente promovida. E, portanto, testámos lá o dispositivo e, pela primeira vez, com êxito, um helicóptero da empresa de meios aéreos Carmov conseguiu desenvolver uma missão de socorro e salvamento que nunca tinha acontecido com helicópteros de outras características, é curioso, mas toda a gente elogiou, portanto fizemos ali um exercício que correu muito bem e que testou, é evidente, os exercícios, mas não correu, mas é feito sempre o debriefing. O Sr. Deputado olha sempre com certa desconfiança, porque não foi da sua autoria a escolha do material, mas de qualquer das formas, um dia pode ser que se renda à qualidade do produto. De qualquer das formas, o que importa, eu também não fui eu que escolhi, mas reconheço-lhe as qualidades, e se o Sr. Deputado acompanhasse esses eventos, talvez tivesse outra opinião, e se falasse com os técnicos, podia talvez estar mais informado sobre isso. Dizer também que, ao nível deste, portanto, além deste dispositivo do exercício Serra Segura, e que tinha como objetivo de estar um dispositivo que está previsivelmente e que tem uma diretiva própria para o período que vai de novembro até abril, que é o período, digamos, em que a procura turística se intensifica, nós temos neste momento em preparação, e eu posso mostrar por despacho meu do mês de dezembro, a criação de uma diretiva que, precisamente, complemente as várias diretivas e que faça, digamos, o enquadramento das várias diretivas setoriais que já temos e que, particularmente, crie uma diretiva operacional nacional para todo o tipo de riscos. Uma vez que, desde há 2 anos, podemos contar não apenas com os profissionais dos Canarinhos, mas também do Grupo de Intervenção e Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, com as equipas de intervenção permanente, que estão praticamente a chegar às 130 protocoladas com municípios. Temos 130 municípios já com equipes protocoladas, esperamos chegar aos 200 no final deste ano. Portanto, neste momento, o país, coisa que nunca teve no passado, tem já cerca de 1.500 homens, a 2.000 homens, que são profissionais do socorro e que podem estar enquadrados, e devem estar enquadrados, e devem ter níveis de prontidão claramente previstos e definidos em diretivas operacionais que estão a ser trabalhadas, e nós, no princípio de fevereiro, iremos apresentar esta diretiva, que já está a ser trabalhada por despacho de orientação minha, já desde finais de novembro, princípios de dezembro, precisamente no sentido de enquadrar estas equipas que agora dispomos e que não disponhamos no passado. E, portanto, tudo isto, para além de todos os meios que estão nos bombeiros, nos bairros. Por outro lado, também dar uma informação aos senhores deputados, bom, e que todos estes planos, como sabem, e de acordo com a resolução 25/2008 da Comissão Nacional de Proteção Civil, estão em revisão permanente e, portanto, estão a ser revistos, mas dar a noção, só para terem esta ideia, de que há um grupo de trabalho constituído pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelo Instituto Geográfico Português, pela Direção-Geral do Ordenamento de Território e Desenvolvimento Urbano, que foi criado por despacho conjunto meu e do Sr. Secretário de Ordenamento de Território, que está a fazer o guia metodológico para as cartas de risco municipais e para os sistemas de informação geográfica de apoio à decisão. E que em maio tem um cronograma apenso a esse despacho, que está incluído no mesmo despacho, e que no início de maio teremos um guia, e que inclui também um grupo de professores universitários das três escolas, das três principais escolas de sistemas de informação geográfica do país, que em maio produzirão um guia metodológico, será concluído esse guia metodológico, para que sejam também produzidas as cartas de risco no patamar municipal, que possam ser apensas aos próprios planos diretores municipais, de acordo com as orientações que devem ter. Portanto, digamos que nós sentimos que estamos a evoluir de um dispositivo que estava exclusivamente vocacionado durante muitos anos, e vários dos seus deputados aqui presentes acompanharam, eu pertencia à primeira comissão que foi criada nesta casa para acompanhar os fogos florestais em 2003 em 2004, com alguns dos seus deputados, não sei se está aqui algum dos seus deputados presente, e recordo-me bem daquilo que foi a nossa avaliação da forma como estava organizada a estrutura portuguesa de proteção civil e a comparação com aquilo que se passa hoje. E eu estou à vontade para dizer, porque eu só tenho funções há um ano, portanto, tudo o que encontrei, tudo o que está em vigor, praticamente já estava quando eu cheguei a funções, não tem nada a ver. E foi esta casa que aprovou um conjunto de diplomas, inclusivamente, se não foi por unanimidade, foi próximo disso, que deram e criaram a base legal para o edifício que permite hoje à estrutura operacional ter os instrumentos necessários para poder organizar-se. Claro que ainda temos um longo caminho a percorrer, porque não se alteram rotinas de dezenas de anos de um dia para o outro, não se reformatam dispositivos de um dia para o outro. Se nós perguntarmos hoje, por exemplo, a cada um dos distritos quais são as pretensões dos corpos de bombeiros, continuam a ser sobretudo carros de combate a incêndios florestais, como sabem, como devem imaginar. Porque, quer dizer, essa é a cultura que temos ainda, porque esse foi, e ainda é, até prova em contrário, o principal problema de proteção civil que temos em Portugal e até de segurança interna. Mas o que é facto é que o dispositivo já está a rodar, já está a conseguir ser mais transversal. E eu espero que, no final de todo este processo que temos vindo a desenvolver, que tenhamos, de facto, e estamos a ter, estou certo que isso vai acontecer, que, efetivamente, o nosso dispositivo, o Portugal, está a aproximar-se cada vez mais, e estamos já hoje num patamar muito interessante, e já não temos nenhuma angústia quando somos confrontados. Ainda há dias a Autoridade Nacional de Proteção Civil foi convidada a apresentar as suas experiências em encontros internacionais. E, portanto, isso significa que Portugal já está a jogar na primeira divisão da proteção civil europeia, e isso para mim, que tenho responsabilidades na matéria, deixa-me bastante satisfeito. Penso por isso, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que estamos a cumprir o nosso dever com o zelo e a competência que é exigida, e, portanto, para já, era o que tinha a dizer. Peço desculpa se me alonguei um bocadinho, mas, Sr. Presidente, desculpar-me-á, porque a matéria é, de facto, razoavelmente bastante importante. Obrigado. Eu talvez deixasse depois para um segundo momento, porque também não queria...
Certo, muito obrigado. Pois, também compreendo. Olá, eu tenho inscritos os seus deputados Fernando Magrão, António Filipe, Helder Amaral e Helena Pinto. Então, o Sr. deputado António Filipe prescindiu. E inscreve-se o Sr. deputado Vasco Franco. Portanto, dou a palavra ao Sr. deputado Fernando Magrão. A minha sugestão é a seguinte. É que o Sr. deputado Fernando Magrão intervém, o Sr. deputado Herol Amaral, o Sr. deputado Helena Pinto, e sobre isto haverá as respostas, digamos, e então, enfim, pelo menos repartidas entre os senhores associados. Eu vou
pedir aí ao Sr. Pronto.
Sim, senhor. Tem a palavra o Sr. deputado. Estamos de acordo com isto ou há alguma objeção? Não. Sr. deputado Fernando Magrão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, cumprimento, bem como o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Sr. Comandante Operacional. É muito importante a presença de Vossas Excelências nesta comissão e eu queria começar por dizer, se temos a vossa companhia, deve-se ao facto do PSD ter apresentado um requerimento. E o que é insólita é a posição do Partido Socialista, uma vez que não apresentou requerimento nenhum, não tinha interesse nenhum a ouvir ninguém, o PSD apresenta um requerimento para ouvir o comandante operacional, o comandante Gil Martins, e vemos o crescente interesse do Partido Socialista, que não só aceitou ou apresentou um novo requerimento do comandante operacional, acrescentando o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da Autoridade de Proteção Civil. O insólito é, efetivamente, esta mudança tão rápida de interesse por este tema, o que eu saúdo, e é bom que o Partido Socialista tenha percebido, que este tema é, efetivamente, interessante. E a prova de que isto é insólito e que foi bem organizado e que foi devidamente politizado foi a intervenção do Sr. Deputado Vasco Franco, que não durou um minuto, salvo erro, e abriu a porta para uma intervenção do Sr. Secretário de Estado, que durou quase uma hora, em que, naturalmente, e eu ouvi com todo o interesse, fez a descrição do quadro legal do que é a proteção civil em Portugal. Nós conhecemos a lei. Aquilo que aconteceu naqueles dias 8, 9, 10 e 11 de janeiro deste ano, nós também sabemos, mas o Sr. Secretário de Estado, deixe-me que lhe diga que não foi ao essencial e que é o objeto das nossas preocupações, que é o antes. É aquilo que devia ter sido organizado antes e não foi, na nossa opinião, e não só na nossa opinião, devidamente organizado. O Sr. Secretário de Estado diz que tudo correu bem porque não houve vítimas nem feridos graves. Eu diria que, com certeza, e também é essa a sua opinião, a atividade da Proteção Civil não se pode resumir a evitar que haja vítimas ou feridos graves. Tem que ir muito mais além do que isto. E eu queria passar a explicar a razão do nosso requerimento para ouvirmos o Sr. Comandante Operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E para ouvi-lo a ele, uma vez que foi o Sr. Comandante Gil Martins quem, desde sempre, deu a cara, e não o Sr. Secretário de Estado, nem o Sr. Major-General. E por isso nós pedimos para vir o Sr. Gil Martins, o Sr. Comandante Gil Martins, porque tínhamos, do ponto de vista técnico, interesse em esclarecer as nossas dúvidas, e era na pessoa do Comandante Operacional que nós tínhamos a certeza que obteríamos respostas. E o fundamento do nosso requerimento funda-se no facto, como aqui já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, no facto de termos tido 114 estradas cortadas em determinados momentos em simultâneo. Termos tido 100 mil alunos sem aulas. Designadamente no Conselho de Baião, fecharam todos os ensinos, todos os estabelecimentos de ensino na segunda-feira. E em Amarante foi suspensa a rede de transportes escolares devido aos ilhas nas estradas, que levou a que 3 mil crianças só em Amarante não tivessem tido aulas. Para além disso, tivemos situações de cidadãos que foram encaminhadas para estradas ditas alternativas, que a determinada altura se verificou que estavam na mesma situação daquelas estradas de onde os retiraram. E, Sr. Presidente, eu acrescentava, dizendo ou fundamentando o porquê ainda do nosso requerimento. E a primeira razão tem a ver com declarações do Sr. Comandante Operacional Gil Martins. E não vale a pena estarmos a escamotear as questões, que nos deixaram muito preocupados. Porque foi interpelado pela comunicação social sobre as razões de coisas que correram menos bem e a sua resposta foi a neve. O que falhou foi a neve. Foi esta a resposta do Sr. Comandante Operacional. Se não tivéssemos neve, não tinha havido esta situação. Nós não conseguimos adivinhar o que vai acontecer. E esta é também uma razão por nós não queríamos ouvir. Ele explicar isto. Nós não queremos acreditar que as razões sejam estas, ou que, em perfeita consciência, o Sr. Comandante tenha resumido, enfim, as razões do acontecido à neve. Não é, com certeza. E, portanto, esta é a primeira razão. Uma segunda razão tem a ver com especialistas em proteção civil, porque os únicos especialistas em proteção civil não estão na Autoridade para a Proteção Civil. Também há especialistas fora. E queria ler aqui declarações do Sr. Comandante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Duarte Caldeira, em que ele diz: os canais de comunicação não funcionaram. havia informação retida no Centro Nacional de Operações de Socorro que estavam atrasadas relativamente às que existiam no terreno. E citou o caso espanhol. E quem conhece os lugares onde há neve, designadamente em Andorra, em França, em Espanha, sabe que o que ele vai descrever, ou passa o que ele descreveu, é rigorosamente verdade e cá não foi feito, designadamente nestes dias. Nestas situações, há meios de obstrução que são colocados estrategicamente a quando de alerta em zonas de portagem e de manutenção de vias. Há uma intervenção precoce para garantir que a estrada se mantém livre. Isto aqui não foi feito. Mais críticas que foram feitas, designadamente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. E nós temos que ter em atenção que isto são pessoas com formação nesta área, alguns deles docentes, não sei se universitários ainda, mas pelo menos terão sido, e que vieram ao público lamentar a ineficácia e a falta de coordenação das autoridades de proteção civil que não conseguiram evitar que dezenas de pessoas ficassem bloqueadas. E num comunicado referiram, sendo da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o facto de não ter em tempo preparado os meios e a ação para que tal situação, ou seja, as estradas bloqueadas, não viesse a ocorrer. E é esta a grande questão que nos preocupa, que é um problema que está, que é um problema anterior à descrição do Sr. Secretário de Estado da situação ocorrida nos dias 8, 9, 10 e 11 de janeiro passado. E que tem a ver com as competências de coordenação da Autoridade Nacional para a Proteção Civil. A coordenação é fundamental neste trabalho. O Sr. Secretário de Estado deu-nos aqui uma visão, permita-me o termo, sem qualquer tipo de ofensa, quase idílica do funcionamento da Proteção Civil. E nós sabemos que ela não é esse o quadro. Há muitas arestas ainda a limar. Nós vivemos num país em que a coordenação entre as diversas entidades é sempre muito difícil de fazer, porque todos querem aparecer como os grandes obreiros. E a coordenação é das missões mais difíceis de autoridades desta natureza, seja na Proteção Civil, seja em qualquer outra área. Portanto, nós temos, eu perguntava-lhe a primeira pergunta que faria, e endereço as minhas perguntas diretamente ao seu comandante operacional, segundo o Sr. Comandante Gil Martins, era se não sente dificuldades na coordenação. Designadamente, no ocorrido, nos dias referidos de janeiro, se não sentiu dificuldade na coordenação das várias autoridades que intervieram nesta ação no âmbito da proteção civil. Isto porque é a obrigação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e dos respectivos centros distritais planear uma resposta atempada com a respectiva mobilização de meios e recursos. Resposta atempada. Isto quer dizer que o trabalho preventivo é fundamental na ação da proteção civil. E deixava-lhe mais perguntas, Sr. Comandante. Designadamente que, face às previsões meteorológicas que estavam a ser feitas antes da ocorrência do nevão, que dizia que a queda de neve iria ocorrer em cotas mais baixas do que o normal, eu perguntava se houve alguma diretiva operacional da Autoridade Nacional de mobilização de meios com o objetivo de prevenir o que aconteceu e de fazer com que houvesse uma intervenção rápida e eficaz no terreno. Perguntava-lhe, Sr. Comandante, se houve alguma diretiva neste sentido, uma vez que dias antes da ocorrência, já o Serviço de Meteorologia anunciava o que eu acabei de referir. Ou então, perguntava-lhe também, se a Autoridade Nacional de Proteção Civil não deu importância a essas previsões do Centro do Instituto Nacional de Meteorologia. Uma outra pergunta, Sr. Comandante, e tem a ver com a Guarda Nacional Republicana, que fez um trabalho fundamental, meritório, com todos aqueles que intervieram nesta ocorrência, embora o problema, e volto a insistir, tenha sido o problema, essa é a nossa dúvida, que queremos ver esclarecida, tenha sido o problema da coordenação, e a GNR interveio através do Corpo de Intervenção de Proteção e Socorro, que tem esta obrigação, e eu perguntava se a GNR deveria ter circulado por estradas devidamente identificadas antes do nevão. E, portanto, eu perguntava-lhe, Sr. Comandante, se havia estradas devidamente identificadas para que a GNR pudesse intervir nessas estradas. E se isso não aconteceu, terá sido por falta de articulação entre a Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana. Uma outra pergunta, Sr. Comandante Gil Martins, e que tem a ver com a figura do Comandante Operacional Municipal. Dir-me-á que esta pergunta não é propriamente da sua competência, mas eu perguntava se tem, enfim, alguma informação, porque todos nós sabemos que há um déficit muito grande por parte das câmaras municipais, a maioria delas ainda não nomearam este elemento, e se tem alguns dados sobre quais as razões porque a maioria das câmaras não nomeia o Comandante Operacional Municipal. E se, nesta crise, houve articulação entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os Comandos Operacionais Municipais. Se isto aconteceu ou não aconteceu. Porque esta articulação é fundamental para a prevenção para ocorrências desta natureza. E eu falo sempre, Sr. Comandante, na perspectiva do antes. Na perspectiva do trabalho de prevenção. E não na perspectiva do trabalho que foi feito. É sempre no antes. Outra pergunta, no sentido de saber se os municípios, designadamente através do Comandante Operacional Municipal, se fazem a monitorização do estado das vias e se reportam à Autoridade Nacional de Proteção Civil o estado das vias em causa. Perguntava-lhe ainda, sempre que um troço esteja em perigo iminente, se ela é ou não fechada para limpeza. E ainda, se existe algum mecanismo previsto, designadamente nesta situação que estamos agora a focar dos passados dias de janeiro, de apoio aos automobilistas com agasalhos e alimentação. Na crise em causa, Sr. Comandante, aconteceu o esgotamento das centrais telefónicas, da GNR e dos bombeiros. E eu perguntava-lhe se não lhes passou pela cabeça a ideia da criação de uma linha dedicada telefónica especificamente para esta situação. A criação de uma linha dedicada telefónica especificamente para esta situação, a fim de poder dar informação aos milhares de pessoas que naturalmente ocorrem e precisam de informação em situações desta natureza. E por último, Sr. Comandante, eu perguntava-lhe se, relativamente ao IP4 em Marão, em que mudou a gestão da respectiva estrada, das Estradas de Portugal, para a Autoestrada 21, se na preparação dessa transferência de funções houve o cuidado de explicar à Autoestrada 21 a sua responsabilidade na manutenção das estradas. Uma vez que a informação que temos é que esta empresa não teve qualquer intervenção, nem deu qualquer tipo de informação à proteção civil. Agora sim, por último, e que tem a ver com um dado que vem dar razão a estas críticas feitas pelas entidades que eu aqui referi. E que tem a ver com a situação que estamos a atravessar hoje, com o mau tempo. E com a informação ou o comunicado técnico operacional da Proteção Civil para a situação de hoje. Uma vez que nós o lermos e o tivermos em atenção, vemos que é muito mais cuidado, muito mais elaborado e feito numa perspectiva de prevenção, que não aconteceu da outra vez, mas desta vez está a acontecer. Designadamente, e como disse o Sr. Secretário de Estado, foram mobilizados os bombeiros canarinhos. Que não aconteceu de outra vez. Designadamente, porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil mobiliza meios bombeiros do Distrito de Lisboa para ocorrerem situações em Paredes e em Santa Combadão, por causa do mau tempo que se prevê para os próximos dias. O que não aconteceu para os dias 8, 9, 10 e 11 de janeiro. Eu ficava por aqui com estas minhas perguntas, com estas minhas dúvidas, e que têm a ver não com a situação propriamente dita que ocorreu, mas sim com a necessidade de prevenir, de fazer melhor coordenação para evitar que possamos continuar a assistir a situações como a ocorrida nesta situação descrita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grande, PST. Agora, Câmara de Senhora Paula, Sr. Deputado Helder Amaral. Uma questão de ordem de trabalhos, apenas enfim, embora pense que terei percebido bem, o Sr. Deputado Sandro Grão pretende as respostas do Sr. Comandante Operacional. Mas o requerimento que havia aqui, a que aludiu, pedia expressamente, aliás, invocando o atraso, que fosse o Sr. Presidente, o Sr. Major-General. Mas, portanto, dirigiu-se expressamente ao Sr. Mas não, isso não impede que qualquer deles possa ir. Pronto. Era só para saber. Pronto, era isso. Tem a palavra o Sr. Deputado do Sr. DSP, Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Major-General Arnaldo Cruz, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Comandante Silvio Martins. Dizer, Sr. Secretário de Estado, tenho o prazer de poder termos essas conversas no âmbito do combate e da proteção da floresta contra incêndios, e dizer que, de facto, eu sempre concordei com uma nova filosofia, aliás, do CDS também, de que a proteção civil é algo que não se devia circunscrever aos fogos. Aliás, devia estar até de alerta permanente o ano inteiro, uma vez que até os próprios fogos deixaram de ter uma época pré-definida. Mas olhando para o que acontece, de facto, parece que de facto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está apenas e só vocacionada para o combate a fogos. E se há alguma dúvida que esta audição faz todo sentido, basta olhar para a diferença dos meios que estão no terreno hoje para o que existiam no passado. Onde as imagens televisivas apontavam zero bombeiros, aparecem bombeiros. Onde não se vislumbravam ambulâncias, hoje aparecem ambulâncias, etc, etc. Portanto, se há alguém que tenha dúvidas, é só aguardar pela hora do telejornal para conseguirmos perceber as diferenças. E, portanto, mas gostava, de qualquer das maneiras, a Sociedade de Estado de responder a uma provocação sua em relação aos CAMOVs. Já o repeti, vou repetir. Eu não tenho nada contra os CAMOVs. Falei com os técnicos e dizem-me que é um belíssimo aparelho. Aliás, tenho-os até muito perto de casa. O problema é que os CAMOVs não têm licença da EASA, da empresa, da entidade europeia que certifica os aparelhos para voar em espaço aéreo europeu. Portanto, não sou eu que tenho dúvidas. É quem tem a competência para o certificar que não o certifica. E sabe o que é que acontece a Secretaria de Estado? É que o ex-ministro, quando foi o senhor, disse que eles iam ser adquiridos para que pudessem ser rentabilizados em aluguer dos meios. E como não os consegue alugar, acredito que até o Presidente da EMA seja o único português satisfeito com a neve. Porque confessou a dificuldade que seria manter a EMA e pagar aos funcionários da EMA numa altura que não há fogos porque tem os aparelhos parados. Agora finalmente encontrou uma utilidade. E segundo o último relatório, nós estamos a gastar 50% mais em meios aéreos do que gastávamos antes de termos os meios. Mas isso é questão que depois falaremos noutro sítio, noutra comissão. Mas fico claro que nada contra os CAMOVs, sim contra a atrapalhada de se ter adquirido 6 aparelhos e nós conseguimos certificar para que eles possam operar no terreno como era previsto e como foi a ideia. De qualquer das maneiras, Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer que eu também gostava de ver o Sr. Comandante, porque, de facto, vir dizer para a próxima fechamos as estradas, deu-me uma ligeira ideia que na próxima comissão, quando for ao todos os combates a fogos, temos metade do país evacuado, não sei para onde, espero que para as Caraíbas. Porque não vai haver, não se consegue controlar os incêndios, vai haver incêndios, então a solução agora parece ser, vai haver neve, fecha-se a estrada, vai haver incêndios, evacua-se o país. Vai haver cheias no Tejo. Fecha-se o rio, não faço a menor ideia. Para que é que serve a proteção civil? Qual é o conceito? Qual é a utilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Não é exatamente socorrer, nem é tão pouco cuidar daqueles cidadãos que incautamente, olha como acontece que se vão pescar em condições climatéricas que não deviam, como se vão à Serra da Estrela em condições que são desaconselhadas, etc, etc, etc. Existe, mas é também para isso que existe a Autoridade Nacional de Proteção Civil, desde que faça os alertas, que pelo visto até faz. Parece-me que quem não consegue perceber os alertas é a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil. Também não colho o argumento que a neve é toda diferente em cada região do país. Também a geografia é diferente. Os acessos são diferentes. Olha, até os flocos de neve são todos diferentes uns dos outros. Acontece. Portanto, nada é parecido. E, portanto, eu gostava também, complementando até a intervenção anterior, para perguntar ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Comandante, ao Sr. Major-General, se há ou não há, e se não há, porquê que não há, os planos de emergência só para a neve que existiam para a Serra da Estrela, para a Guarda, para Castelo Branco, para Vila Real e para Viseu. Existiram. Estou-lhe a falar de sítios onde normalmente neva. Pode não nevar há 20 anos, há 10 anos, mas atenção, quando se diz que há um aquecimento global, às vezes arrefece, não é? Não podemos pensar que daqui para a frente, como é aquecimento global, vamos só viver temperaturas altas. O que é feito destes planos? Específicos para a neve. E esses planos de risco são precisamente para prever as alterações climatéricas graves. Aquelas que os senhores alertam nos vários alertas. É exatamente para isso. Porquê é que isso não existe no terreno? Aliás, as notícias é que só há em Castelo Branco e na Guarda. Não, havia para Viseu. Havia para Viseu. Havia para a Guarda. E depois dizer também, porque estes planos, para responder até algumas perguntas, ou para ajudar a responder as perguntas do Sr. Deputado Fernando Leão, tipificavam o risco. Previam as medidas a adotar. Identificavam os meios e recursos a mobilizar. Tinham até critérios de utilização entre os meios públicos e privados. Ou seja, está tudo feito. Não sei se foi acionado. E por isso é que vale a pena falar, antes de tudo acontecer, o que é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil fez, se fez uso do que está aqui ou não. E, de facto, esta questão, que parece que voltou a acontecer, mas que já acontece no combate aos incêndios, que é esta dificuldade dos comandantes conselheiros, que obviamente têm que ser pagos pelas câmaras, mas depois obedecem às ordens da Autoridade da Proteção Civil, e por isso as câmaras não estão disponíveis. Mas isso é um problema que o Governo terá que resolver, e o Sr. Secretário de Estado terá que ajudar a resolver. Agora, que não vale a pena ter um órgão que funcione, mas isso é um problema que nos ultrapassa. O que nós queremos é que haja coordenação, que haja eficácia, e que entre os CODIs, o que nós e os conselheiros, as coisas funcionem. Só queremos que funcione, que haja comunicação. Pelos vistos não houve, dizem vários entendidos, vários textos, que isso não aconteceu. E podemos estar no terreno, de facto, a maior parte das câmaras nem sequer tem esse comandante acionado. E, portanto, temos que encontrar aqui uma explicação, porque isso já no combate aos incêndios tem sido um óbvio, tem sido um fator de menos eficácia, e aqui voltou a ser um fator de menos eficácia. Também perguntar, Sr. Secretário de Estado, Sr. Comandante, se há, e se não há, porquê que não há, a pré-emergência. Porque a pré-emergência também é certo para alertar os meios, para ver se os meios são suficientes e para ver se eles estão operacionais. Não se vai dar o caso de haver um meio, mas depois o meio não funciona. Portanto, tudo isso existe. E até para reforçar os meios, como por isso agora se faz, que é deslocar de uma zona do país, porque não nevou em todo lado, como sabe. E em alguns lados a neve foi motivo de alegria, porque era uma festa, e noutros é um habitual, e convém que o país não pare por causa disso. Portanto, há sítios onde é possível deslocar meios para concorrer. Nem que seja naquela questão. Nem que seja naquela simples questão, muito, muito linear, mas que as pessoas até nem dão conta, é que se há sal suficiente. É que temos conhecimentos que há sítios que nem sequer o sal que chegou. É isso, não, é que se não havendo sal, obviamente. Eu já explico onde é que eu estive, que é para perceber porque é que tudo funcionou e nada foi. Eu vou explicar onde é que eu estive para você perceber, para você saber se perceber. E depois também perguntar porque é que não foi assinado o GIPS. Eu também sei que há uma grande dificuldade em. Estou a perguntar se foram ou não foram os canarinhos e os GIPS, que poderiam ser, até, já não vou dizer o exército, porque, por exemplo, já não vou dizer o exército, poderia ser uma ajuda fundamental para tornar as estradas seguras e para haver fluidez do trânsito, porque nada me justifica com estes meios do exército, dos GIPS, são os grupos de intervenção permanente da GNR, que têm meios de comunicação próprios, que fossem perfeitamente equipados, treinados, que têm sido a grande fator de sucesso no combate aos fogos, porque é que estes senhores não podem também ajudar o país? Como aos canarinhos, estou a perguntar se estiveram no terreno, se agora na apresentação me aparecer um sítio do país onde eu veja um elemento dos GIPs a trabalhar, eu resistirei. Tenho informação que os GIPs não foram assinados e os canarinhos também não foram. Se o Estado disse que agora vão ser, hoje estarão os canarinhos, veremos se estão. E depois dizer também, se eu os próprios bombeiros, que é feito os bombeiros, porque eu, noutra sede, tenho dito, se calhar está na altura, nós temos uma Carta Nacional de Bombeiros. Nós continuamos a ter corporações de bombeiros cujas viaturas nunca andaram um quilómetro. E outras que têm deficiência de material. Se calhar está na altura de termos um país mais ou menos equilibrado, equipado, para que se possa haver uma Carta Nacional para saber onde é que estão os meios, para que depois tudo isso possa ter alguma eficácia. Se calhar uma sugestão para o futuro para se tratar disso. Porque também se diz que falta de facto o planeamento tático, que é aquilo que é o combate propriamente dito aos incidentes. Sabe porquê, Sr. Secretário? Porque o Sr. Secretário diz que tudo estava no terreno, a informação circulou, os senhores governadores civis, a quem compete corresponder, estavam, mas sabe onde é que estava, por exemplo, o seu Secretário de Estado, o seu colega, o Governador Civil de Viseu, o Sr. Governador Civil de Lamego, o Sr. Comandante Neste, já estava em Lamego no almoço. E ficou retido ou não ficou retido? Na comemoração? Ficou ou não ficou retido em Lamego? Ficou ou não ficou retido em Lamego? Eu estive lá ontem e não estava lá de facto, se está estado, passou 8 dias e já tinha saído. Eu estive em Lamego e também saí, num jipe particular. Num jipe particular, como eles saíram num jipe particular. E foram buscar. É prova evidente que o responsável distrital pela Autoridade Nacional da Proteção Civil estava ele próprio retido. A não ser que a informação seja tão eficiente e tudo que o Sr. Secretário de Estado disse é tão otimizado que foi comunicado ao Sr. Governador Civil que nevava às 16:32:50, que caía X flocos de neves por hora e que só para as 18:27 é que a estrada ficaria bloqueada. Se a informação é assim, tinha a ver com as temperaturas do Alcatrão, então aí foi tudo. O que é certo, então fomos só surpreendidos todos por um nevão extemporâneo. Não, Sr. Secretário de Estado, não havia nenhum meio. Não havia nenhum meio, nem da Proteção Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nem outro, para poder socorrer aqueles que deviam ter eles próprios, coordenar. Não, tiveram que sair através de jipes, apressadamente, porque muitos dos outros cidadãos não conseguiram passar. E essa estrada ficou encerrada. E sabe porquê essa estrada está? Nem se pode aqui vir dizer que é uma situação excepcional. Sabe porquê? Porque todos os anos, entre Lamego e Viseu, na zona de Bigorno, praticamente neva. E quase todos os anos essa estrada é encerrada. Como acontece no Marão. Como acontece em Montemuro. Então estamos a falar de situações que não colhe o argumento que foi uma situação excepcional. É assim na maioria dos anos. O excepcional é não nevar. É excepcional poder circular, porque mesmo quando não neva, as condições de gelo são tal que até aconselham uma intervenção da própria Autoridade Nacional da Proteção Civil. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer que, de facto, ao contrário do que a Vossa Excelência diz, e eu às vezes digo que o Governo nessas matérias até tem dado passos corretos, devo lhe dizer que tudo falhou, Sr. Secretário de Estado. Os senhores foram apanhados de surpresa. Os senhores fizeram alertas e não ligaram aos alertas. E eu queria fazer uma última pergunta, se está na hora ou não, dos senhores criarem um alerta rosa, que é o alerta para a Proteção Civil, para ver se os senhores com alerta rosa ficam atentos e fazem todo o azul já há. Já há, Sr. Secretário de Estado. Olha, há um vermelho, há um laranja, há um amarelo e há o azul. O azul, por acaso, é só 10%, como 10% dos meios operacionais e para uma intervenção imediata. Portanto, falta aqui só o rosa, Sr. Secretário. Só falta a rosa que é para o Sr. Secretário. Antes de acionar todos esses, acionar-se a si próprio, acionar o seu comandante. E antes das coisas aconteçam, ir para o terreno e avisar as respectivas câmaras municipais, os respectivos governos civis, que não vai acontecer nada de extraordinário, mas em pleno século XXI não é normal que um nevão, que normalmente suscita alegria e de boa disposição nas pessoas, tenha causado tantos dramas e tantos problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, CDSPP. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de...
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Sr. Diretor Operacional. Sr. Secretário de Estado, eu gostaria, se me é permitido, e penso que sim, fazer uma pequena apreciação à sua intervenção inicial e dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que da parte do Bloco de Esquerda esta audição tem todo o interesse. Exatamente como também tem todo o interesse ouvir o Sr. Presidente da Autoridade Nacional e o Sr. Diretor Operacional, porque pensamos que o que está em causa e tudo o que envolve as políticas de proteção civil e, sobretudo, o interesse que a Assembleia da República demonstra em saber o que se passa numa altura particular deve ser, com certeza, saudada por toda a gente, inclusivamente pelo Sr. Secretário de Estado. Agora, eu não posso deixar de ficar um pouco perplexa, e penso que o termo é exatamente perplexa, com a sua intervenção inicial e com aquilo que nos enumerou. Porque o Sr. Secretário de Estado sabia perfeitamente qual era o objeto desta audição. E o objeto desta audição é falar sobre aquilo que se passou no passado recente e sobre as condições ou não condições de preparação e de adequação dos meios de proteção civil perante acontecimentos como aquele. Não é sequer nem pôr em causa de maneira nenhuma os milhares de homens e de mulheres da Proteção Civil que atuaram. Com certeza que não é isso. Nem é sequer pôr em causa outras questões ou falar até de outras do futuro ou de algumas orientações metodológicas que a sua Secretaria de Estado tenha perante o problema. Não é isso. É falarmos desses assuntos e eu penso que o seu Secretário de Estado falou muito pouco sobre aquilo que se passou no passado recente e muito sobre outras questões que não estavam devidamente, que estão neste momento agora aqui em causa. E lamento, Sr. Secretário de Estado, que o senhor, ao fazer o balanço daquilo que se passou nestes últimos dias, tenha como balanço a sua frase-chave para o balanço, é que, bom, mas não houve mortos nem feridos graves. Bom, mas eu penso que... Oh, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, mas agora terei que falar. Eu, Sr. Secretário de Estado, respondo a todos os deputados em conjunto. É as normas, como sabem, muito bem, e do Sr. Presidente. Portanto, eu acho que esta não deve ser a frase, porque aqui ninguém estava à espera, nem que houvesse mortos, nem que houvesse feridos graves. E bem, pelo contrário, Sr. Secretário de Estado, a Proteção Civil não é só para evitar mortos e feridos graves. É que a ambição da Proteção Civil, não é? O patamar em que a expectativa perante a Proteção Civil hoje se encontra é muito mais lato do que os mortos e feridos graves. Felizmente, e penso que nessa matéria estaremos todos de acordo, exatamente como estaremos todos de acordo, Sr. Secretário de Estado, ao pensar que a Proteção Civil é daqueles setores do nosso país, que há mais, não é o único, mas é o dos setores, em que se estiver paradinho e sem fazer nada, está a dar um lucro fabuloso ao país. Mas tem que lá estar, parado e sem fazer nada e com todos os meios. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado percebeu o que é que eu quis dizer com lucro, esqueci de dizer que era entre aspas, mas depois terá a ocasião de responder. Mas tem que lá estar e tem que lá estar equipado. Equipado, é essa a nossa ambição. Eu tinha três questões para colocar, já lhe foram colocadas muitas questões, não vou repetir algumas, mas tenho três questões que me parecem também essenciais e de fundo para entendermos, para nós entendermos, nós pessoalmente também estou aqui no sentido de perceber exatamente as coisas como se passam. O primeiro prende-se com os equipamentos. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado desvalorizou as críticas que vieram, nomeadamente na comunicação social e na imprensa escrita. Bom, mas elas existem e nós também temos a obrigação de as debater e de as esclarecer ou não. E uma das críticas é a escassez de equipamentos ou mesmo a falta de equipamentos. Ó, Sr. Secretário de Estado, deixe-me falar. Eu vou concretizar e a seguir o Sr. Presidente. Há um período em que o Sr. Secretário de Estado interroga os deputados. Se quiser, tem por mim, pode ser. Por mim, esteja à vontade. Mas tenho que terminar para ver se para entendê-la, não é? Primeiro. Posso dar-me licença que eu termine? Eventualmente não saberei todos os equipamentos. Confesso a minha ignorância, mas vou-lhe falar de alguns e depois agradecer que o senhor me respondesse concretamente. Por exemplo, região centro. É verdade que só existem duas motas de neve? É verdade que há poucos ou há ausência de fatos térmicos? É verdade ou não que as comunicações foram muito difíceis e que os operacionais não têm GPS? Em Viseu, confirma que a única ambulância de todo o terreno está avariada há mais de um ano? São essas as coisas que é preciso saber. São alguns. Não sei, eventualmente haverá mais equipamentos ainda. Poderei ir ao resto da lista. Agora, o que eu queria, Sr. Secretário de Estado, é que o Sr. Secretário de Estado fizesse uma avaliação sobre os equipamentos existentes. São suficientes, não são suficientes. Se é verdade tudo o que veio ou se não é verdade. Porque são críticas recorrentes sobre as questões dos fatos térmicos, inclusivamente aquele incidente que houve do resgate dos... das duas pessoas que estavam no parque eólico em Montemuro, como sabe, que se vai resgatar dois homens, que não havia nem GPS, nem nada. Como é que é? Estes meios fundamentais, como é que o senhor justifica a sua ausência? Já tomou algumas medidas ou está a prever tomar algumas medidas para resolver a situação? E já agora outra questão, que é uma segunda questão, mas que eu penso que está relacionada com esta e que também me parece bastante importante para esta Comissão e para o país. Os meios estão inventariados ou não estão inventariados? É porque uma crítica que também apareceu ao público é que não há inventário nenhum dos meios disponíveis. O que isso pode levar, inclusivamente, a existirem dificuldades de coordenação dos meios passarem de uns lados para outros. Como é que está? Porque, de facto, não neva em todo o país, nem neva com a mesma intensidade. Usando agora o exemplo da neve, né? Como também não há cheias em todo o país. Mas, quer dizer, nós temos que ter a noção, e penso que é uma ambição correta, ilegítima, sobretudo saber o que é que temos e o que é que não temos e de que modo é que se está a operar essas questões. Bom, essas penso que já foi um bocadinho concreta, Sr. Secretário de Estado. Agora, uma última questão, que também se prende com a filosofia da atuação. E, aliás, o senhor, na sua primeira intervenção, falou-nos dos princípios todos da proteção civil, das formas, muito bem, e até agradeço o contributo. Mas agora vamos lá ver uma questão que é fundamental neste momento. Como é que a nossa proteção civil, o nosso corpo de proteção civil, e a questão pode também ser diretamente para o senhor comandante ou para o senhor major-general, conforme entenderem, como é que está preparada para a atuação? Não é? Porque não me parece muito convincente o argumento utilizado pelo Sr. Secretário de Estado, que afinal o risco meteorológico não era assim tão grande como se foi maior do que aquilo que se previa, que foram acionados todos os patamares. Com franqueza, não estou a menosprezar a questão, nem porque, e confio com certeza em quem avalia esse risco. Também não estamos nessa situação de pôr em causa tudo e todos, como é óbvio. Agora, me parece-me um pouco, não me satisfaz até como cidadã, é óbvio como deputada também, que questões tão importantes para a segurança dos portugueses e das portuguesas estejam dependentes de uma justificação que, assim, no fundo, é o risco meteorológico. Alguém falhou a analisar o risco meteorológico e nós só acionámos aqueles patamares e, eventualmente, poderia-se ter acionado outros. Causa-me alguma perplexidade esta justificação. Causa-me, Sr. Secretário. E causa-me numa perspectiva que é assim. Mas esta justificação, eu aceito esta lógica numa atuação de reação perante um problema. Agora, não aceito esta justificação numa lógica de prevenção, preparação, disponibilidade dos meios necessários, coordenação e depois a reação. A sua justificação encaixa precisamente numa lógica de quem reage perante o acontecimento. Agora, quem prepara antes e quem previne e quem organiza antes, utilizando até outro tipo de linguagem, mas de alguma maneira também se adapta a isto, já não encaixa essa justificação, Sr. Secretário de Estado. E era sobre isto, porque isto é que é fundamental também para a proteção civil e para estarmos, com certeza, descansados. E não só agora, se me permite, terminaria com isto, para que o esforço dos milhares de homens e de mulheres que eu tenho a certeza que o façam, sejam um esforço com resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Eu tenho só o Sr. Deputado Vasco Franco, mas talvez me parecesse que pudesse ficar para a segunda fase. Vamos dizer que os senhores deputados... Não? Para ficar arrumado?
Não tenho peça nenhuma.
Não, está lá. O Sr. Deputado Vasco, quiser, certo, não. Não é isso. Pronto, então o senhor está a estar franco. E depois então...
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu não posso deixar de começar sem me dirigir ao Sr. Deputado Fernando Negrão e retomar a questão do insólito do requerimento do PS e do interesse do PS para esta matéria. Porque o Sr. Deputado Fernando Negrão veio agravar, digamos, a minha perplexidade sobre a posição do PSD. Porque o Sr. Deputado Fernando Negrão fez toda a sua intervenção dizendo que quem queria ouvir era o Sr. Comandante Vila Martins. Porque o que o tinha preocupado eram as declarações do Sr. Comandante Vila Martins. E por isso é que fez um requerimento a exigir que viesse cá o Comandante Vila Martins. E nesse requerimento, não dizia nada quanto ao Comandante Vila Martins, dizia é que o Estado de Estado tinha estado ausente. Portanto, queria saber onde é que tinha estado o Estado de Estado. Queria saber o que tinha dito o Comandante Gil Martins, mas quem queria ouvir era o Sr. Presidente da Autoridade Nacional. Portanto, não me diga, reconheça que é insólito. Aquilo que lhe preocupa é onde é que estava o Estado de Estado, o que é que disse o Sr. Comandante Gil Martins, mas não quero ouvir nenhum deles. Enfim. Bom, ao menos isso. Pelo menos não tem outro remédio, mas tem muito gosto melhor ainda. Eu acredito que sim.
De qualquer maneira, é bom ter em conta que o requerimento foi minutado e subscrito por seu deputado Luís Montenegro, que está ausente, como sabemos, aliás, a representar esta comissão, está em Bruxelas, já hoje fez uma pergunta de manhã, tanto quanto me informou o seu deputado, Dr. João Mar. Mas é verdade, depois, enfim... o modo como o Sr. Deputado Fernando Negrão pôs a questão. A mim também me deixou confuso. Mas é compreensível, portanto, acho que não devia insistir nisso.
Eu, Sr. Presidente, só insisti pela resposta que o Sr. Deputado Fernando Galão deu à minha intervenção inicial. Sr. Presidente, eu penso que da intervenção do Sr. Secretário de Estado, e espero naturalmente que eu obter alguns esclarecimentos mais detalhados, e das intervenções que ouvimos, ficou no meu espírito a preocupação que de alguma forma já trazia para esta reunião. Ou seja, há em todo o debate que se tem feito em torno desta matéria uma certa ligeireza no tratamento de questões que são muito sérias. A primeira presunção que informa todo o debate é a de que uma informação meteorológica nos permite saber com rigor quais são as estradas que vão ficar intransitáveis. E aquilo que eu pergunto aos responsáveis pela Proteção Civil é o que é que teria acontecido se os senhores começassem a cortar estradas que não ficavam intransitáveis. O que é que teria acontecido? E a que tipo de críticas é que iam estar sujeitos? Portanto, se alguma situação anterior neste país permitia prever que uma dúzia de estradas no distrito de Viana do Castelo iam ficar intransitáveis, ou quase uma dezena de estradas no distrito de Aveiro iam ficar intransitáveis. Se há alguma memória disso no nosso país. Porque depois invocam-se testemunhos de pessoas muito, muito reputadas que dizem que o grave foi não se ter conseguido evitar que pessoas ficassem bloqueadas. E dão-se exemplos do que acontece em França, em Andorra, em Espanha. Parece que em Espanha, em França e em Andorra, que têm uma grande experiência neste tipo de situações, não há pessoas bloqueadas. E eu pergunto também se têm notícia de que situações dessas tenham ocorrido em países com esta experiência. Uma outra nota que me parece importante, porque em torno desta questão, eu penso que se pode muito bem separar águas em matéria de filosofia quanto à proteção civil, que é a questão dos meios. Nós, se tivermos um acidente com substâncias químicas em Vila Real de Santo António, provavelmente uma viatura especializada demorará algumas horas a chegar lá. Bom, e então, naturalmente, a crítica que teremos é inadmissível que a Proteção Civil não tenha em Vila Real de Santo António uma viatura apta a combater um acidente com produtos químicos. Quando este tipo de acidentes ocorrem de uma forma tão rara que seria absolutamente insensato distribuir por todo o país viaturas desta natureza, não pelo custo da viatura, mas pelo custo das pessoas que têm que estar preparadas para poder atuar com essa viatura. E, portanto, não é na Guarda, Sr. Deputado, é em Aveiro, é em Viana do Castelo, é em Braga. É disto que eu estou a falar. É que os senhores estão a tratar de um assunto, que é um assunto absolutamente raro na dimensão e na área geográfica que abrangeu, e na área geográfica que abrangeu, como se fosse absolutamente uma rotina, neste país. E, portanto, a questão que se coloca é saber se o nosso país, e esta é uma questão política, penso que é pertinente, se o nosso país tem os meios e os recursos para poder dispor de equipamentos de proteção civil para ocorrer a todas as hipotéticas situações que possam acontecer em qualquer ponto do país, mesmo que elas sejam raríssimas. A questão é saber isso. Se em vez de investirmos, como temos investido, para estarmos o melhor preparados possíveis para combater os incêndios florestais, deveríamos ter investido em vez disso para termos limpa-neves em Aveiro e em Viana do Castelo e em Braga. Portanto, esta é uma questão crucial. Dir-me-ão, não, da forma mais leve possível, não, devíamos ter as duas coisas. Claro. E eu pergunto porquê que não tivemos quando os senhores estavam no governo. Porque eu queria terminar, Sr. Deputado, ouvi-o dizer muito bem dos canarinhos e de outros recursos, eu queria terminar por perguntar aos senhores responsáveis da Proteção Civil que tipo de resposta teria sido possível há 4 anos atrás. Que tipo de resposta teria sido possível há quatro anos atrás? Porque aquilo que estamos a falar hoje, desta lei de base, desta estrutura, dos canarinhos, dos recursos todos, foi tudo obra deste governo. Porque os senhores, enquanto lá estiveram, não fizeram nada.
E, portanto, aquilo, a resposta que foi possível hoje dar, e nós, perante o número de ocorrências, mais de 1000 ocorrências em todo o país, perante o número de viaturas socorridas, perante o número de pessoas socorridas, e a ausência de vítimas, é disso que eu estou a falar, Sr. Deputado. Falta de seriedade, eu podia apontar aqui várias frases de falta de seriedade. A ausência de vítimas, e não é irrelevante, é evidente que a primeira missão, a primeiríssima missão da Proteção Civil é tratar de resguardar a vida e a segurança das pessoas. E essa foi cumprida. Houve incómodos, houve pessoas que esperaram mais, que demoraram mais, é possível que sim. Agora, a situação é uma situação absolutamente anormal. E o primeiro sinal de honestidade, Sr. Deputado, é reconhecer que há mais de 20 anos não acontecia, se é que aconteceu alguma vez, uma situação dessas em Portugal. Este é o primeiro sinal de honestidade intelectual, porque os senhores estão a falar disto como se isto fosse uma rotina que ocorre em Portugal todos os anos. Senhor Presidente, por mim...
Deputado Vasco Franco, para a socialista, e para encerrar a sessão, a não ser que algo de especial suceda, eu ia propor que se fizesse o seguinte. Ia dar a palavra ao Sr. Major-General Arnaldo Cruz, para dizer o que muito bem entendesse sobre algumas questões colocadas. Depois daria a palavra ao Sr. Comandante Operacional Dr. Gil Martins, para também dar a palavra. E, finalmente, enfim, para o que houvesse, encerraria o Sr. Secretário de Estado, José Miguel Medeiros. Queria pedir à Sra. Deputada Celeste Correia, minha querida amiga, que não precisa de justificar as ausências que tem, porque já sabe que está sempre presente, mais do que presente, se podia substituir-me por alguns minutos. Tem a palavra o Sr. Major-General.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo Vossas Excelências e começaria por este dizer que é para mim, para nós, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, uma honra estar aqui, na Casa da Democracia, também naturalmente uma obrigação que decorre dos nossos deveres de cidadania e também das nossas funções de servidores públicos. Naturalmente que procuraremos responder com o rigor e a transparência que a situação impõe e que costuma ser a nossa prática. Esta é uma situação que encaramos como de avaliação das nossas tarefas, da nossa missão, dos nossos compromissos, e essa é uma prática que procuramos ter em todas as nossas atividades, exercícios ou trabalhos de natureza operacional de resposta ou de prevenção, gostamos que efetivamente sejam sempre avaliados para daí extrairmos lições em função dos erros que possamos cometer. Bom, em relação à situação concreta, de facto, as previsões de vaga de frio, de neve e de gelo naquele fim de semana congestionaram, em termos de trânsito, muitas estradas do norte e centro do país e, naturalmente, eu situar-me-ia em concreto em dois ou três casos, porque, através destes dois ou três casos, poderei, eventualmente, dar algumas respostas. A24 em Lisboa-Mursa, 1.500 pessoas, 400 viaturas ligeiras e 50 pesadas, das quais 15 autocarros, ficaram retidos 5 horas. A explicação que temos é o facto de se um caminhão ter articulado pesado, se ter atravessado na via, e isto podia naturalmente ter acontecido também numa situação de condições meteorológicas favoráveis. As 5 horas de retenção, neste caso concreto, deve-se ao facto de se terem formado de imediato 3 filas de trânsito naquela zona e que também dificultou a chegada ao local das viaturas de desempanagem e de limpeza de neves. Em termos de meios, e neste caso concreto, gostaria apenas de referir que em Vila Real existem correntes de limpa-neves contra ou em contraposição com os dois que existiam há 2 anos atrás. Ainda em Vila Real, nesse mesmo dia, e terá sido o distrito mais congestionado, na tarde dia 9, mais 4 ocorrências simultâneas, corte de trânsito na A24, Alta Serra Padrela, com remoção de 50 viaturas e 120 pessoas, entre as 12h25 e as 17h, corte de trânsito na A7, Ribeira de Pena, com remoção de 20 viaturas e 60 pessoas, entre as 12h25 e as 19h50. IP4, Alto Espinho, com retenção de cerca de 200 viaturas e 500 pessoas, entre as 13 e as 16. Transbordo de 16 passageiros num autocarro que seguia da Lijó para Vila Flor, cerca das 19 horas. Estes foram, de facto, do nosso ponto de vista, os constrangimentos com contornos mais gravosos e geradores de desconforto para a generalidade das pessoas atingidas e que geraram alguma insegurança. Bom, o que poderia ter sido feito e deveria ter sido prevenido e que não se preveniu nem se fez no âmbito do sistema de proteção e socorro, neste caso, e em especial em tudo o que concerne à estrutura, à atuação da estrutura de comando operacional de âmbito nacional e distrital. Pensamos que as estruturas de comando nacional e distrital intervieram adequadamente e acautelaram naturalmente os princípios que regem e enquadram situações deste tipo. O princípio da prevenção foram, do nosso ponto de vista, divulgados atempadamente os comunicados técnicos e antes das ocorrências a todos os agentes, incluindo concessionários e serviços municipais de proteção civil. O princípio da precaução, enfim, consideramos que face à experiência anterior e aos planos existentes, existem planos, alguns deles em vias de atualização, os que não estão em vias de atualização, são objeto de diretivas próprias que suprem a inexistência de atualização desses planos, e a atualização decorre, esclarecia também, desta nova legislação e da portaria que foi aprovada em julho do ano passado. A alocação à zona da Serra da Estrela, envolvendo os distritos de Castelo Branco e da Guarda, de um dispositivo integrado com bombeiros, com canarinhos e com o GIPS da GNR, Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, leva-nos, portanto, a dizer que o princípio da precaução foi, e está lá este dispositivo desde dezembro de 2008, está também garantido. O princípio da subsidiariedade. Nós, na conduta da operação, os meios municipais e os articulados pelos meios distritais não pediram reforços durante o desenrolar das operações. O princípio da coordenação. Portanto, entendemos que os comandos distritais articularam os meios que tinham à sua disposição. Poderiam as situações de retenção de viaturas e pessoas das rodovias ter sido melhor geridas? Uma questão. Em boa verdade, enfim, com os condicionalismos existentes, parece-nos que seria difícil geri-los de outra forma. Foram utilizados todos os recursos existentes, da melhor forma, com a coordenação de cada distrito e acompanhamento ao nível nacional, não se tendo verificado danos pessoais em qualquer das ocorrências. Gostaria apenas de precisar que todas as nossas diretivas e planos, nos últimos 3 anos, contêm como primeiro objetivo a redução do número de baixas. Não, isto não significa que estamos a descurar qualquer princípio de prevenção. Todos os nossos objetivos, em todos os planos, contém, o primeiro objetivo é sempre a redução do número de baixas ou a inexistência do número de baixas, entre a população a proteger, entre os nossos concidadãos e entre, naturalmente, os efetivos envolvidos no apoio às pessoas. Há que reconhecer que existem, de facto, ainda vulnerabilidades e constrangimentos que, pela dimensão e gravidade de alguns fenómenos, podem comprometer, por vezes, o socorro oportuno de pessoas e bens. Designadamente, do nosso ponto de vista, nos centros populacionais mais densos e nas povoações e residências mais isoladas. Ainda assim, gostaria de dizer aos senhores deputados que, nestes últimos 3 anos, os investimentos e a capacidade de resposta do sistema de proteção e socorro são evidentes, não apenas na área da resposta em si, mas ainda também na área da prevenção. Desde logo, estamos todos já um pouco esquecidos que o trabalho de pacificação e articulação do setor, quando esta equipa diretiva da Autoridade Nacional de Proteção Civil entrou em funções, foi volumoso. Os níveis de conflitualidade existentes eram grandes e cremos que algo se fez nesse sentido. A formação também e qualificação mínima da generalidade dos principais agentes. Naturalmente que é obra que precisa ainda de mais anos. Passos e passos têm que ser dados, caminhando sempre todos os dias temos quase 1 milhão de ocorrências. Na área do planeamento de emergência, e aqui estamos confrontados com questões de sensibilização também, de planeamento, o plano de risco sísmico de Lisboa e Val do Tejo e o plano de risco sísmico do Algarve, o plano de risco sísmico de Lisboa e Val do Tejo está pronto, fizemos um exercício que envolveu efetivos nunca até hoje envolvidos, e naturalmente envolveu também a população. Há quem diga que o exercício tinha tudo, toda a gente sabia o que é que ia acontecer, obviamente a finalidade do exercício maior era tirarmos algumas lições para, na prática, de técnicas que estavam a ser testadas. Temos uma listagem no relatório de lições aprendidas que divulgaremos oportunamente. Ainda não foi submetido ao Sr. Sá-Estado, mas está concluído. O plano de risco sísmico de Lisboa, como disse, será objeto de uma resolução do Conselho de Ministros para vigorar. Nessa área ainda vamos fazer um novo exercício em maio, na primeira semana, para treinar de uma forma mais circunscrita algumas áreas temáticas e especializadas que não foram neste exercício e treinar também alguns agentes que não foram neste exercício, nomeadamente meios alternativos na área das comunicações. Recorrendo-nos então proximamente de meios das Forças Armadas e também do Rádio Amadores. É uma obra que necessita de mais alguns anos para se consolidar, só podendo ser feita diariamente, com muita persistência. Na área do planeamento de emergência, eu gostaria de dizer aos senhores deputados também que o plano do Algarve, estando embora um pouco mais atrasado, está a ser desenvolvido por forma a articular-se com o trabalho que está a acontecer em relação a Lisboa. Redesenhámos o planeamento a nível municipal e a regulamentação da segurança contra incêndios. Deram-se conta, certamente, nos primeiros dias do ano, da publicação de um conjunto de legislação que, naturalmente, favorecerá as condições de segurança dos nossos concidadãos e de todos nós. Estamos a operacionalizar, todas as portarias regulamentadoras desse sistema estão, algumas já foram publicadas, falta apenas uma. Efetuámos, como o Sr. Sá-Estado disse, reuniões com todos os municípios. Participaram 93% dos municípios para sensibilizar para a necessidade dos planos de emergência municipais serem concluídos no mais curto prazo. Estamos em processo de trabalho para iniciar a formação de funcionários dos serviços municipais de proteção civil. Elaborámos guias de boas práticas e cadernos técnicos. Nomeadamente, o último que elaborámos tem a ver com a informação sobre questões na área da elaboração dos manuais para os planos de segurança nos lares de idosos. Até ao verão elaboraremos mais 6 manuais e que se destinam a todos os agentes e a todos os cidadãos e a todas as instituições para que tenham ali um conjunto de requisitos, normas técnicas que possam ajudá-los a resolver os seus problemas nesta área da segurança. Relativamente aos bombeiros, como sabem também, a reforma legislativa operada melhorou a formação e a qualificação. Temos neste momento 123 equipes de intervenção, o objetivo era 130, referido pelo Sr. Sá-Estado. A Força Especial de Bombeiros tem um efetivo de 215 homens e temos já selecionados meios complementares para 250. Em relação à Força Especial de Bombeiros, gostava de lhes dizer que ela vai estar qualificada em todas as valências de proteção civil, está sediada em 7 distritos. Os GIPs da GNR estão sediados nos outros 11 distritos e estão a caminho da formação também de todas as valências de proteção civil. Na área do recurso de proteção civil, gostaria de dizer, por exemplo, aos senhores deputados, que todos os distritos estão dotados, por exemplo, de uma viatura de comando tático. Confrontámos com comandantes que tinham que abrir a carta debaixo da azinheira para poderem conduzir as operações. Esses problemas estão ultrapassados. Constituímos uma reserva logística para apoio às populações sinistradas. Na área das operações, a entrada do CIOPS já referida, Gostaria também de dizer que entre 2 e 6 de março vamos realizar em todos os distritos, um exercício, ou numa grande superfície, ou numa escola, ou num lar de idosos, exatamente para sensibilizar e agilizar os procedimentos das pessoas que aí se encontram. Na área da informação e sensibilização, vamos levar a curto prazo também alguns seminários, numa lógica de lições aprendidas, sobre o acidente de Madrid e sobre o acidente da A23. Falta naturalmente fazer muito nesta área e estamos naturalmente disponíveis para tal. Desde logo, parece-nos essencial concluir o recenseamento dos corpos de bombeiros e a requalificação de alguns bens operacionais. É determinante, do nosso ponto de vista, implantar os serviços municipais de proteção civil em todos os municípios, bem como o comandante operacional municipal, e naturalmente que é imperativo e é objetivo nosso e com os municípios concluir os planos de emergência municipais e especiais. E estamos naturalmente empenhados nesse trabalho que temos por diante. Relativamente a alguns aspectos do nosso funcionamento, não sei se é essa a lógica, o Sr. Comandante Ciro Martins poderá, do nosso funcionamento diário, poderá depois dar algumas indicações mais concretas relativamente à chegada da ocorrência e ao disparo dos meios. Relativamente ao Sr. Deputado Fernando Negrão e relativamente a esta questão da vinda do Presidente ao Comandante Nacional, o que eu gostava de dizer ao Sr. Deputado é que a responsabilidade de tudo quando se passa de bom e de mau na autoridade é naturalmente da equipa de direção a que preside. Todos os atos do Sr. Comandante Operacional Nacional são naturalmente sancionados em última instância por mim, enquanto Presidente da Autoridade, e portanto o facto de ser o Sr. Comandante Nacional a dar normalmente a cara pela casa é porque se trata de somos um serviço de natureza essencialmente operacional e portanto é ele a pessoa melhor colocada em melhores condições para responder relativamente às operações que temos em curso e que temos perspectivadas em termos de futuro. Quanto ao resto, estarei sempre disponível para aqui estar, para este ou outros esclarecimentos. Relativamente a alguns aspectos técnicos das ocorrências deste dia. Bom, o Sr. Deputado Acho Franco, com a sua intervenção inicial ao dizer que a Proteção Civil ainda não chegou, de facto, esse é um problema, é uma falha certamente nossa, na indicação que damos aos nossos concidadãos de que a Proteção Civil somos todos. É a GNR quando chega, são os bombeiros quando chegam os bombeiros, e eles são maior, são o agente de Proteção Civil mais volumoso e que se ocupa do maior número de ocorrências, e assim não era, de facto, e portanto, quando chegam os bombeiros, chega a Proteção Civil. Nós somos apenas uma estrutura de coordenação que tem elencados e inventariados os meios e as competências das Forças Armadas, da GNR, dos bombeiros, e que as aciona, que tem elencados esses meios e que os ativa e aciona quando são necessários. Relativamente à situação anterior e a esta situação, a questão como foi colocada ontem, por isso ativei o Centro de Coordenação Operacional Nacional, a situação que foi colocada ontem, durante a manhã, na sequência do briefing com a meteorologia pelo Sr. Comandante Nacional, foi a proposta, a situação era bastante mais gravosa que a anterior, e portanto, sendo mais gravosa que a anterior, decidimos ativar o Centro de Coordenação Operacional Nacional para tomar as medidas que ontem foram tomadas. Sim, todas as feiras, isso acontece. Enfim, da minha parte era...
Pronto. Muito obrigada, Sr. Major-General, pelos esclarecimentos que trouxe a esta comissão. E, seguindo, justamente até a sua sugestão, vou dar a palavra ao Dr. Gil Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito boa tarde, cumprimento-vos a todos. Muito obrigado pelas questões que tiveram a oportunidade de colocar. Sr. Secretário de Estado, Sr. General Arnaldo Cruz. Começaria por apresentar alguns slides, se como tudo a funcionar, relembrando que a Proteção Civil é desenvolvida em termos legais pelo Estado, pelas regiões autónomas, pelas autarquias locais, que têm aqui um papel fundamental em todo o processo, pelos cidadãos, que muitas vezes esquecem do seu papel nuclear em relação à atividade de proteção civil, e por todas as entidades públicas e privadas. Os objetivos da proteção civil na sua globalidade são prevenir riscos coletivos, atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens, apoiar a recuperação da normalidade da vida, como todos os seus deputados sabem. As organizações de resposta são várias, são quase todas as organizações que correspondem à sociedade portuguesa. Corpos Bombeiros, numa primeira fase, é a rede base de intervenção, juntamente com o Instituto Nacional de Emergência Médica, que depois é reforçada por todos os outros agentes de proteção civil, sejam forças de segurança, sejam forças armadas, sejam autoridade marítima, aeronáutica, sapadores florestais ou institutos de investigação técnica e científica ou entidades com o dever especial de cooperação para as atividades de proteção civil. O Sistema de Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que foi instituído em 2006, veio definir e regular todas as questões que têm a ver com a coordenação institucional e com o comando operacional. Portanto, desse ponto de vista, as situações estão definidas e, portanto, quando se fala em descoordenação ou quando se fala em dificuldades de coordenação, muitas vezes as pessoas que o falam não estão bem dentro destes assuntos ou não têm, eventualmente, a seriedade necessária para falar destes assuntos. A Proteção Civil é uma missão a dois níveis, ao nível nacional e distrital da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil e a nível local da responsabilidade das autarquias. As câmaras municipais funcionam para o nível municipal como a Autoridade Nacional de Proteção Civil funciona para o nível nacional e distrital com responsabilidades idênticas. Podem coordenar e executar a política de proteção civil em termos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, proteção e socorro das populações, e a responsabilidade das autarquias, através do Presidente da Câmara, que é a Autoridade Municipal, Política Municipal de Proteção Civil e dos Serviços Municipais de Proteção Civil, prevenir e atenuar os riscos coletivos, planear e coordenar a reação a acidentes graves e catástrofes e proteger e socorrer as populações. Em termos de organograma da Autoridade Nacional de Proteção Civil, podemos verificar que a Autoridade tem uma Direção Nacional de Planeamento de Emergência, específica para planeamento de emergência, com duas unidades orgânicas base, uma de previsão de riscos e alerta e outra de planeamento, que diariamente dão apoio à estrutura operacional naquilo que é a análise e a avaliação dos riscos e a previsão em termos antecipados daquilo que vai acontecer nos dias seguintes. Esta organização de três direções nacionais, Recursos de Proteção Civil, Planeamento de Emergência e de Bombeiros, tem uma articulação integrada e articulada com a estrutura operacional que se move dentro daquilo que é o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, supervisionado pelo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A gestão da informação operacional é muito simples e é feita online. Toda a resposta de ataque inicial, de primeira intervenção, de primeiro alarme, que é feita pelos corpos bombeiros, é imediatamente reportada aos comandos distritais e é online colocada ao nível do Comando Nacional, que acompanha todas as intervenções que são feitas ao nível nacional no âmbito da proteção e socorro, que em 2008 chegam a 1 milhão de emergências, e só estamos a falar de emergências, a 1 milhão de emergências anuais, o que dá uma média de quase 100 mil emergências por mês. A gestão da informação também está previamente determinada. O Comando Nacional gera informação pré-definida para aquilo que são as autoridades políticas, para aquilo que são as autoridades técnicas, para aquilo que são as salas de operações das diversas entidades que cooperam e colaboram diretamente com as operações de proteção e socorro, sejam elas das Forças Armadas, das Forças de Segurança, da Autoridade Marítima, do Sistema Integrado de Emergência Médica. O Comando Nacional, através do site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem uma página do CNOS online, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer órgão de comunicação social pode ir ver o que é que se passa em termos nacionais, com um delay de cerca de 15 minutos. Devo referir que esta página de CNOS online é a única página que existe em termos europeus e que dá a informação quase online daquilo que se passa no território nacional em relação a operações de proteção e socorro e operações de proteção civil. Não existe em qualquer outro país da Europa.
Em termos distritais, a gestão da informação também está pré-planeada. Em termos da articulação com a Autoridade Política de Proteção Civil, com as Autoridades Técnicas de Proteção Civil e com o nível municipal, através quer dos Presidentes de Câmara, quer dos Vereadores, quer dos Serviços Municipais de Proteção Civil, quer dos Comandantes Operacionais Municipais nos municípios onde existem. Todos os dias, no Comando Nacional de Operações de Socorro, são feitos briefings operacionais. São feitos briefings operacionais com as unidades orgânicas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que aí estão presentes, da área dos riscos, da área das comunicações, da área da informática, da área da sensibilização pública e da área da assessoria de imprensa. Do Comando Nacional está sempre presente o Comandante de Assistência 24, que é um adjunto do Comandante Nacional, que está de serviço semanalmente. Um comandante de permanência às operações que gera a sala de operações 24 horas por dia e é oriundo de um corpo de bombeiros e é pré-selecionado para aquelas funções e pré-formado para aquelas funções. A célula de meios aéreos tem a ver hoje com o controle tático dos meios aéreos, postos à disposição da autoridade e com o responsável pela Força Especial dos Bombeiros. Tem ainda como oficiais permanentes nestes briefings um oficial das Forças Armadas, um oficial da GNR, um oficial da Autoridade Florestal Nacional e da Polícia Judiciária, que estão em permanência no Comando Nacional, não estão 24 horas por dia, mas podem estar 24 horas por dia em termos necessários. Todos os dias o briefing operacional é feito com estas pessoas. Às terças-feiras é feito um briefing mais alargado, em que estão presentes, além destes todos, os oficiais de ligação não permanentes da Polícia de Segurança Pública, da Direção-Geral da Autoridade Marítima, do Marítimo Rescue Coordination Center da Marinha, do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Instituto de Meteorologia e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. É, portanto, um briefing do CCON mais restrito, não com as entidades máximas de cada um dos serviços, mas com os oficiais de ligação, portanto, oficiais operacionais de cada um dos serviços. São nestes briefings operacionais diários que é gerida toda a coordenação e toda a articulação dos meios e de todas as entidades, e isto é feito desde 2006. Diariamente temos uma videoconferência durante o briefing com o Instituto de Meteorologia, onde é feita a avaliação do risco, qualquer que seja o risco. Essa avaliação é feita por pessoal do Instituto de Meteorologia, juntamente com o pessoal da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tem a ver com o planeamento e tem a ver com a análise e avaliação dos riscos. São tomadas várias decisões ao nível dos briefings do Comando Nacional. Elaboração de comunicados, aviso e alerta para os comandos distritais, para os agentes de proteção civil, para os serviços municipais de proteção civil que têm diretamente a ver com o Comando Nacional, ou seja, Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa e Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto e as unidades orgânicas da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Elaborados e comunicados de informação pública para os órgãos de comunicação social através da assessoria de imprensa. Decisão sobre níveis de alerta. Aumento de estados de prontidão do dispositivo. Recomendações sobre medidas preventivas e de autoproteção. Balanceamento de meios para pré-posicionamento e despacho de meios para reforço de meios nacionais. Supervisão da resposta operacional em termos globais. Decisão sobre novos briefings e acompanhamento de situações críticas. É isto tudo que fazemos durante o briefing, as coisas principais que fazemos durante o briefing. O briefing é depois remetido para um documento informatizado que é distribuído por 99 entidades a nível nacional, incluindo mais os 18 comandos distritais da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que depois analisam, trabalham-no e remetem para o nível municipal, para as câmaras municipais, para os agentes de proteção civil ao nível distrital, para os serviços municipais de proteção civil, para os agentes de proteção civil a nível municipal. Em caso de necessidade, é elaborado um comunicado técnico-operacional para situações críticas. Temos aqui o primeiro comunicado técnico-operacional, que foi feito no dia 6 de janeiro de 2009, antecipando a situação meteorológica de acordo com a informação meteorológica do Instituto de Meteorologia. Antes da situação. Comunicado número 1, 6 de janeiro. Foi feito um comunicado técnico-operacional número 8, foi o último comunicado operacional que foi feito no dia 14 de janeiro, tendo em vista a situação que foi criada no dia 8, a partir do dia 8, passou para o dia 9, para o dia 10, para o dia 11, para o dia 12, até ao dia 14. Estes comunicados e estes briefings têm o seguinte circuito de informação. Diariamente, o briefing é enviado em termos nacionais para as tais 99 entidades nacionais, incluindo os agentes de proteção civil nacionais, para os comandos distritais da autoridade, que, por sua vez, remetem para os para os agentes de proteção civil distritais, para as entidades distritais e para os serviços municipais de proteção civil. No caso do comunicado técnico operacional ser emitido numa situação que se preveja que seja crítica, esse comunicado técnico operacional é também enviado para as 99 entidades, para os comandos distritais, que, por sua vez, os distribuem a nível distrital e a nível municipal. São também feitos comunicados específicos para os órgãos de comunicação social para que essa informação chegue aos cidadãos, através dos órgãos de comunicação social nacionais e também através dos órgãos de comunicação social locais. Foram feitos 8 comunicados técnicos operacionais desde o dia 6 de janeiro até o dia 14 de janeiro, tendo em vista a situação que aconteceu nos dias 8, 9 e 10, e depois se prolongou até dia 14. E relembro que a situação meteorológica, a previsão meteorológica, as ameaças meteorológicas eram duas. Tempo muito frio, essa era a primeira, e aguaceiros fracos de neve para cotas da ordem dos 600 metros. O que acabou por acontecer foi que a neve acabou por cair para cotas muito inferiores a 600 metros e, por isso, os comunicados que foram feitos no dia 12 de janeiro, no dia 13 e no dia 14 e um pouco por toda a região norte e centro do país. Diferente da situação que ocorreu... No dia 10. E, portanto... Aquilo que aconteceu desta vez neste período dia 19, foi que a previsão da meteorologia para este, agora que estamos a viver, é de queda de neve, sem queda de neve. A primeira informação que nós obtivemos quando lançámos o primeiro comunicado em relação a esta situação é queda de neve generalizada sem cota atribuída, acrescentada de vento forte para, com rajadas acima de 100 km, agitação marítima de 7 metros podia chegar aos 9 metros e temperaturas baixas. Portanto, passamos para 4 níveis de ameaça em vez dos 2 níveis de ameaça da outra vez. As determinações operacionais foram feitas, estão nos comunicados, podem ser vistos, se os seus deputados quiserem, podem ser enviados para a comissão para serem vistos. Aliás, posso-vos deixar que trouxe comigo. As determinações que foram feitas aos comandos operacionais distritais, nomeadamente a garantia do acompanhamento da situação, a divulgação do comunicado da autoridade às autoridades políticas distritais e municipais e aos oficiais de ligação das várias entidades e aos serviços municipais de proteção civil, a tomada de medidas de prevenção ativa e de planeamento operacional através dos agentes de proteção civil e dos serviços municipais de proteção civil, tendo em vista uma resposta imediata a possíveis emergências, e isto estava no comunicado dia 6 de dezembro, portanto, muito antes da situação acontecer. Também nesse comunicado se prevêem medidas de prevenção e proteção a adotar pela população, nomeadamente em relação à condução dos veículos, à formação de gelo nas estradas, a eventuais danos nas vias, à possibilidade dos cortes de estradas, à não utilização de braseiros, nomeadamente por causa da inalação de monóxido de carbono, à utilização de antebares na entrada das lareiras para impedir possíveis quedas de pessoas. Aliás, a propósito disto, devo dizer, com muito... infelizmente, que até ontem tinham morrido em Portugal a propósito de incêndios urbanos e a propósito de mortes por intoxicação, 10 pessoas, o que corresponde a um terço daquilo que aconteceu o ano passado, durante todo o ano, o que não deixa de ser preocupante. Ações tomadas pelos comandos distritais de operações de socorro, depois de terem recebido o comunicado dia 6 de janeiro. Reuniões de coordenação em sede dos comandos distritais. Difusão dos comunicados a todas as entidades. Difusão de factos para os presentes de Câmara. Contactos personalizados por mail, telefone e mensagens da rede GSM com os responsáveis dos agentes de proteção civil, concessionárias, centros de saúde, forças policiais, serviços municipais de proteção civil, presidentes ou vereadores das Câmaras. Difusão de comunicados de imprensa para os órgãos de comunicação social locais. Pré-posicionamento de meios municipais e de meios distritais. Reforço e aumento da prontidão dos meios operacionais, constituição de grupos de reforço dentro dos distritos, acompanhamento em permanência da situação, gestão dos meios de emergência e articulação permanente dos seus guardadores de vidros. Meios de limpeza de neve e gelo, 29 meios de limpeza de neve, 8 no distrito de Vila Real, limpa neves, 5 no distrito de Bragaça, 9 no distrito da Guarda, 1 no distrito de Castelo Branco e 6 no distrito de Viseu, com a respectiva indexação aos concessionários. A propósito disto, eu gostaria de que ficasse esclarecido duas questões fundamentais. Primeiro, a gestão da infraestrutura rodoviária não é da competência da Proteção Civil, é da competência dos concessionários. O corte das vias não é da competência da Proteção Civil, é da competência das forças policiais. Ninguém. Quem coordena é. Quem coordena são os concessionários com as forças policiais. Em termos dos cortes de estradas, ninguém coordena. É competência exclusiva das forças policiais. Eu queria referir mais uma vez. A responsabilidade, a competência da gestão da infraestrutura rodoviária é dos concessionários. A competência do corte de estradas é das entidades policiais. Quando há necessidade de cortar as estradas, o concessionário articula essa decisão com as forças policiais e vice-versa. É uma questão de gestão de tráfego, de gestão de trânsito, que não tem a ver com a competência da Autoridade Nacional de Proteção Civil. É facto, se isto correr mal, a Proteção Civil tem que ocorrer imediatamente a seguir. Isso é verdade. Mas já vamos ver, em tempo, são as suas câmaras municipais que têm a responsabilidade da gestão das estradas municipais. A ocorrência de neve e meios envolvidos nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. 1.031 ocorrências, 3.000 operacionais, 1.200 veículos, aqui já foi dito. Total de vias afetadas, 114. Veículos retidos, 2.281. Pessoas retiradas, 5.122. Tempo médio de resolução das situações, 5 horas. Além disto, eu depois, no fim, tenho outra vez para mostrar outro slide mais elucidativo. Não quer dizer que não tenhamos tempos. Estamos a falar de tempos médios. Houve operações que demoraram 12 horas e isso já vamos ver no fim. Além destas ocorrências, tivemos mais 7.836 ocorrências de emergência nos 3 dias, ocupando 18.600 operacionais e 8.300 veículos no país inteiro. Dados da operação em termos globais. 7 briefings operacionais realizados no CODOS durante aquele período, 8 comunicados operacionais, 3 comunicados difundidos para a comunicação social, foram difundidas pelo Comando Nacional de Operações de Socorro 3.175 mensagens na rede GSM para todas as entidades em termos nacionais sobre a situação, antes da situação, durante a situação e depois da situação. Retidos os tais 2.200 veículos, as 5.000 e tal pessoas retiradas, 114 cortes de estradas, 29 libaneses envolvidos, 1.031 serviços, 3.000 operacionais envolvidos, 1.200 equipas de socorro, duração média das missões 5 horas, duração máxima de uma missão 12 horas. Além dos 7.800 outros serviços, dos 18.000 operacionais envolvidos noutras emergências e dos 8.000 veículos de socorro envolvidos. Vítimas é, como já aqui foi referido, lições aprendidas. Tipo de ocorrência com frequência extremamente baixa, que com esta dimensão tem um período de retorno de cerca de 20, 30 anos, mas que se está a vulgarizar com grande expressão geográfica. Quarto episódio, este já é o quinto, em 5 semanas. A ocorrência começou por ser uma operação de trânsito e de gestão de infraestruturas rodoviárias e passou rapidamente para uma operação de proteção e socorro. A estrutura de proteção civil tem de ser mais assertiva na exigência do acompanhamento pelos concessionários e forças policiais das situações meteorológicas adversas e potenciadoras de perigo acrescido nas principais vias rodoviárias, mas também na forma como informa e comunica com os cidadãos. Garantia de estoque de salgema nos responsáveis pela gestão de infraestrutura rodoviária para esta dimensão de fenómeno, de modo a permitir manter as vias circuláveis. As principais vias rodoviárias têm que ser fechadas antecipadamente se outra solução não for encontrada com o objetivo de evitar que os veículos fiquem bloqueados. E esta, continuo a dizer, é uma decisão policial. Aquilo que a Proteção Civil pode fazer é recomendar, mas não pode obrigar ao fecho, a não ser que seja declarado o estado de alerta através das comissões de Proteção Civil, ou da Comissão Nacional de Proteção Civil. Os condutores têm que adotar comportamentos de autodisciplina e inibição de comportamentos de risco, nomeadamente o respeito pelos cortes de estradas e o evitar bloqueios das vias por abandono das viaturas. Necessidade de informação permanente sobre a situação aos utentes das vias, através dos painéis informativos, ou mesmo de rádios locais previamente determinadas pelos concessionários, aliás, a Secutivias é um bom exemplo disto. As consequências dos fenómenos atingem da mesma forma os cidadãos, como as organizações de segurança ou de socorro. As condições de mobilidade são tão adversas para os condutores bloqueados nas vias como para as forças policiais ou de socorro que vão em seu auxílio. A proteção civil é uma atividade de responsabilidade partilhada, Não há proteção civil sem cidadãos informados e empenhados que contribuam com o seu comportamento para a redução do risco. Proteção civil é uma tarefa de todos para todos. Eu, antes de terminar, gostaria de passar aqui três passagens. Permitam-me que o faça. A primeira, que fui buscar à internet, que tem a ver com a situação no dia 8 de janeiro de 2009, da queda de neve em Toulouse. Dizia uma cidadã francesa, a determinada altura da sua entrevista, quando nós vemos os Estados Unidos ou o Canadá continuarem a funcionar sobre metros de neve, não percebemos porque é que 5 centímetros de neve em Toulouse bloqueou toda a cidade. E a propósito disto, também gostaria de fazer referência a duas notícias que vieram dos órgãos de comunicação social, uma no Correio da Manhã, no dia 12 de janeiro, que vem contrapor aquilo que é um dos nossos problemas, que é fazemos alertas ou não fazemos alertas. Dizia e diz um ilustre escritor português, em termos de opinião, o seguinte: o frio veio relembrar aos portugueses que não estamos nas Caraíbas. Mas há aqui, digamos, uma questão cultural, tem a ver com o alerta. Desde que a Proteção Civil está debaixo do olho, que não há mês sem um alerta. Alerta amarelo, alerta laranja, ou porque chove, ou porque vem uma ventania, ou porque o calor é de ananases, ou porque está frio. Estar frio é uma coisa mais ou menos habitual no inverno, mas a Proteção Civil avisa. Foi a abertura de telejornais que as pessoas devem vestir mais que uma peça de roupa, as televisões rejubilam, como não têm os 20 graus negativos da Finlândia, fazem festa com uma nevezinha do Marão e com os cortes de estradas. Em vez de nos sentarmos em casa sossegados a ler os clássicos, a ideia é estarmos em alerta amarelo. Quem escreveu isto foi o escritor Francisco José Viegas. A propósito também da vaga de frio, também dizer-vos que, por exemplo, no Sol, este fim de semana, vinha um comentário também que nos deixa, não deixa de servir para a nossa reflexão. Dizia: vaga de frio porque andamos encolhidos e, apesar do esterismo dos alertas, ainda não é possível meter baixa por excesso de frio. E muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada a nós, Dr. Gil Martins. Está, Helder Amaral pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para dizer duas pequenas coisas. Primeiro, as saudades que eu tenho do Comandante Gil Martins nos tempos em que conheci em Santa Combadão de farda azul. O verde.
Obrigado.
A ausência de farda tornou o seu Comandante agora num autêntico ditador de ideias genéricas sem nenhuma... sem nada de prática. Eu pensei que ia haver exemplos, em concreto, da ação dos tais jipes que estiveram no terreno, dos canarinhos que estiveram no terreno, dos meios. E dizer, Sr. Comandante, que também já agora, copiando, se me permite o plágio, ler também notícias dos jornais, onde o Sr. Comandante aparece até bastante, bastante interessante, e que dizia o que é que vai mudar. Já demos instruções aos comandos distritais para que as estradas possam ser cortadas antes dos nevões. E não são as municipais, referia-se ao IP4, A24, A7, etc. E, portanto, pelos vistos, a Autoridade Nacional da Proteção Civil consegue encerrar as estradas. Depois, também, continuando a minha leitura da imprensa, o Governo admite falhas na coordenação da Proteção Civil. Pelos vistos, esta sala tem algum aspecto inibitório, porque o Governo, na imprensa, admite falhas, e aqui, pelos vistos, funcionou tudo. E depois, Sr. Secretário de Estado, uma coisa simples. Esta audição foi marcada para discutir os problemas. Os problemas que existiram, sabe onde, Sr. Secretário de Estado? Vila Real, Bragança, Viseu, em Baião, não é em Braga, onde o alerta tem que ser acompanhado com uma notazinha: façam bonecos de neve depressa, porque senão não tem tempo. Derretem. Mas se não andar depressa, fala lá alguém que, embora tenha este aspecto de homem das Caraíbas, mora em Viseu e vai quase todos os dias à guarda. Vão quase todos os dias à guarda. E aquela estrada sem a Sabogueiro, ontem à noite, dizia o telejornal, logo no início das primeiras neves, estava cortada e é preciso esperar que o limpa neve. Já fiquei retido lá uma noite, há muito pouco tempo. Estou a falar de sítios onde neva todo. Por isso é que eu digo, Sr. Secretário de Estado, por isso que o Sr. Secretário de Estado me dissesse, porquê que aqui, nas zonas onde normalmente neva, e não interessa se é acima da cota ou abaixo da cota, porque neva, onde os governadores civis, autoridades nacionais da Proteção Civil no terreno dizem, há falhas de coordenação e há necessidade de articulação, que são aqueles, Sr. Secretário, são aqueles planos para a neve que existiram nestes distritos, que é onde normalmente neva, são os planos de pré-emergência, que ponham os meios no terreno, antecipam os problemas, fecham eventualmente estradas, mas criam condições para que a circulação e a segurança se mantenha, tudo isso acabou por não ser feito. E esta exposição que foi, é mais uma exposição de tudo aquilo que nós já ouvimos, que eu próprio, o Sr. Secretário de Estado e eu já ouvimos nos próprios briefings, quer na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer nos variedíssimos governadores civis, onde de facto a coordenação existe. Não é isso que está em causa. O que está em causa é saber porque, apesar de tantos alertas, os meios que hoje mesmo estão no terreno não estiveram no fim de semana anterior, causando os constrangimentos de ver um próprio governador civil, um responsável pela Autoridade Nacional da Proteção Civil no terreno, com o comandante da polícia, eles próprios retidos, quando eles próprios foram apanhados de surpresa. Informação que eu tenho, que também ficou retida, mas não ficou pelo mesmo governador civil e o seu secretário de Estado e o seu intendente. E, portanto, numa zona, o seu secretário de Estado, numa estrada, onde todos os anos, neva e todos os anos há problema. Portanto, nós estamos a falar de situações excepcionais. Só para fazer esta pequena observação, e muito obrigado. Não tenho mais perguntas, porque, de facto, também já percebi que não
vamos mais encerrar, senhores deputados, senhor secretário de Estado. O Sr. Estado vai usar a palavra para encerrar esta audição. Enfim, há algum espaço, alguma pressa? Se o Sr. Estado conseguir ser muito objetivo, agradecia.
Como o Sr. Presidente compreenderá, e agradeço toda a compreensão, o assunto é muito sério. E nós não podemos tratar estes assuntos com leviandade. Eu não estou a chamar leviandade a ninguém, só estou a dizer é que quando nós dizemos só há duas motas serras, duas motas de neve. Temos de saber se é muito ou se é pouco. E quem é que define o critério? E qual é o critério que se parte para saber se é muito ou é pouco? Não, há duas. Há duas, senhora. Uma fui lá eu entregá-la com o senhor governador civil há 3 meses. Não é só para dizer, há 3 meses só havia uma, agora há duas. Estamos melhores. Portanto, não acha que estamos melhores? Não acha que estamos melhores? Não, senhora deputada. Ó senhor deputado, se acha que duas não é melhor do que uma, bem, terá que explicar isso. E não estão, porquê? Estão entregues ao grupo de montanha da Guarda Nacional Republicana. E para que é que servem as motas de neve? A senhora deputada sabe. Mas sabe para que é que servem as motas de neve? É para resgate e salvamento de pessoas perdidas. Não é para tirar carros de lá. A senhora deputada falou das motas de neve. Como se as motas de neve fossem um instrumento essencial e decisivo. As motas de neve são um instrumento de patrulhamento. Pode ser feito também por outros meios. Não, senhor. São duas. São as suficientes para aquilo que tem sido o risco no país e na Serra da Estrela até hoje. Até hoje. É verdade. E como não era suficiente uma, comprou-se outra. Mas se naturalmente a senhora deputada tiver alguma intenção benemérita de oferecer mais alguma, certamente que os agentes que lá estão. Senhora deputada, agora deixa-me falar. Não, mas se a senhora deputada tiver, naturalmente que 3 é melhor do que 2. Não está a falar. A senhora deputada vai desculpar, o senhor disse
deputado, que vamos
algumas barbaridades, inclusive, e eu não eu ouvia.
O senhor com deputado atenção. Encerra.
Eu ouvia com atenção. Agora, nós temos que falar do que sabemos, temos de falar do que sabemos. Evidentemente que há em todos os distritos, senhor deputado. Desafio a ir distrito a distrito. Planos de emergência para todos os distritos, para todos os tipos de situações. E se o senhor deputado não acredita, abra uma comissão de inquérito, faça-lhe este desafio. Ou então vamos lá, que seja distrito, eu vou consigo. Mas eu mando os planos de todos os distritos todos. Quero cá os planos dos distritos todos, diga o compromisso de enviar os planos para o senhor deputado Helder Amaral. É que sabe qual é o problema, senhor deputado? É que nós fazermos afirmações neste ambiente, eu também já estive aqui 6 anos, e ouvi muitas vezes afirmações que se fazem no calor do debate político, mas que depois, a seguir lá fora, se diz, bom, eu tinha que dizer alguma coisa. Mas, Sr. Deputado, eu estou a dizer, há planos de emergência distritais em todos os distritos e que são revistos anualmente. Mas porquê é que têm que ser específicos? Explique-me. Mas porquê é que têm que ser específicos? Se o plano é para todos os riscos do distrito, porquê é que têm que ser específicos para a neve? Também são para a neve. São para todos os riscos do distrito. E como nós não sabemos ainda bem definir para o país todo, porque nunca foi feito esse trabalho, a cartografia de risco, só temos a dos incêndios, e já foi feita por este governo, estamos a fazer um guia meteorológico com o Instituto Geográfico Português, que vai definir toda a cartografia para todos os tipos de risco. Ótimo, ou seja, estamos a fazer trabalho que nunca ninguém antes fez. Portanto, não é que já pode levar à vontade, Sr. Deputado. Isso é brincar com coisas sérias. Desculpe que lhe diga. Não, estamos a falar daquilo. Nós já falamos com seriedade das coisas, porque, sabe, eu gosto muito de trabalhar e gosto muito de me empenhar nas coisas que faço. E quando faço, faço com convicção e com empenho. E não gosto, desculpa, tenha paciência, que com leviandade se ponha em causa aquilo que está a ser feito. E o Sr. Deputado, que certamente apoiou o governo que antecedeu este, nunca me lembro de levantar essas questões que está a levantar hoje aqui. E eu estava aqui no Parlamento. Portanto, vai-me desculpar, e eu já levantei algumas. E eu tenho a autoridade moral para lhe dizer isto, porque eu pertencia à primeira Comissão de Acompanhamento dos Incêndios Florestais, acompanhei todo o dispositivo de proteção civil, que era completamente diferente deste que existe hoje. Vai-me desculpar, mas... E o senhor deputado, à tarde, disse que não sabia o que é que se passou em cada distrito. Eu tenho aqui, vou deixar ao senhor presidente da Comissão, todas as ações distrito a distrito. Que é para o senhor ficar... Eu pensei que o senhor queria coisas políticas de mim, mas eu deixo-lhe coisas técnicas também, distrito a distrito, levantadas pelos senhores governadores de distrito, tudo o que foi feito em cada um dos distritos. Não lhes falta informação, que eu não quero que falte aqui informação nenhuma, porque a última dúvida que pode ficar e que pode transparecer aqui é que houve aqui uma grande operação de branqueamento de algo que correu muito mal, porque não é verdade. E isso é uma injustiça muito grande para os homens e para as mulheres, porque os senhores dizem assim, não, a GNR trabalhou muito bem, os canarinhos, se lá estiveram, não sabem se lá estiveram, por acaso estiveram. Porque os canarinhos estão fixos nas suas bases e alguns dos distritos onde isto aconteceu têm canarinhos. Portanto, eles estiveram lá. Se lá estiveram, trabalharam muito bem. Toda a gente trabalhou muito bem. Só os únicos que trabalharam mal foi quem lá os pôs. É fantástico, é extraordinário. Estamos a assistir, de facto, a um raciocínio hipotético-dedutivo, que é um verdadeiro alteração, é uma ruptura epistemológica com tudo aquilo. É uma ruptura à maneira da Alto C. Sabe o que é um corte epistemológico? Não sabe? Olha, o Alto C serviria de exemplo, talvez, para o Sr. Deputado e para alguns dos seus deputados aqui, pelo que eu ouvi hoje. Quanto ao Sr. Deputado Fernando Grão, pôs aqui algumas questões sobre 100 mil alunos sem aulas. Eu não tenho essa contabilidade, mas devo dizer uma coisa. Eu prefiro 100 mil alunos sem aulas. Ai, 6 mil, eu percebi 100 mil. Mas 6 mil alunos... E... Não, mas... isso... Bem, ouça, poderia ser... Não, podia ser uma medida cautelar muito importante. Desculpe, catástrofe. Catástrofe, 100 mil alunos sem aulas, se não pudesse haver, era porque tínhamos tomado as providências adequadas e foram fechadas as escolas. Não, e as escolas... Não, mas essa é outra questão. Agora, em sede de proteção civil, Sr. Deputado, devo dizer-lhe que foram decididos fechos de escolas no patamar municipal, porque há uma coisa que eu gostava que ficasse claro, Sr. Deputado Helena Pinto, a Sra. Deputada não me conhece bem e pode estar a achar que eu estou a falar com muita vivência. Quando me conhecer melhor vai compreender. Calma, fará a sua avaliação quando entender, tem todo o direito de fazer, julgar-me-á como entender, não tem nada. E vice-versa. Agora, a questão que eu lhe quero dizer é o seguinte. Não, não é o que vale, por amor de Deus, mandem mais sítios, pode ter que mandem mais sítios. Mas, o que... Não, mas na sociedade civil, dirijo muitas organizações da sociedade civil, estou no voluntariado e muitas coisas, posso-lhe mostrar as associações todas que sou dirigente. Portanto, quando quiser pedir, também messas dessas também podemos medir. Mas o que eu lhe quero dizer, Sra. Deputada, é que é muito fácil e muito cómodo, mas a senhora, por acaso, alguma vez tinha aberto a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Abriu alguma vez por curiosidade? Uma vez que vinha para este debate? Olha, tem aqui tudo o que está na página de material que é produzido naquela casa todos os dias, e não é de agora, setembro de 2008. Não, é só para lhe dizer, mas ao senhor deputado, é que existem vários patamares de responsabilidade. E os senhores deputados, Fernando Magrão, e os senhores deputados, Aldo Amaral, perguntaram aqui, onde é que estão os comandantes operacionais municipais? Quem tem a responsabilidade de os nomear? Os senhores presidentes de Câmara. Há uma lei dessa casa. Até mas o senhor tem que perguntar a mim, senhor deputado. Porquê é que não se chama cá o senhor presidente da Autoridade? Não, o que lhe posso dizer é que há 78 comandantes... Desculpe, não é meia dúzia, são 78. 270? Meu caro amigo, mas isso tem que perguntar. O senhor deputado não me tem que perguntar a mim. Eu posso lhe tentar dar uma explicação, mas não tenho a resposta para ele. Agora, há uma resposta que eu lhe dou. Não há nenhum conselho sem comandante operacional municipal. Sabe porquê? Porque a lei diz que o responsável, em última instância, se chama Presidente da Câmara. Portanto, meu caro amigo, essa é uma responsabilidade do Presidente da Câmara. Ao me nomear, puxar para ele. Meu caro amigo, é um direito que lhe assiste. É um direito que lhe assiste. Não cumpre uma lei, enfim. A consequência é a consequência que sabemos. Também não é um crime. É apenas, efetivamente, o não cumprimento de uma medida que deveria, do meu ponto de vista, acho que era vantajoso. Mas se os seus Presidentes de Câmara têm dificuldades em escolher, ou se o problema é de recrutamento, ou se não têm estrutura de proteção civil onde enquadrá-los, e estão a fazê-los muitos deles estão a fazê-los, e nós estamos a monitorizar isso e estamos a sensibilizar. Mas nós não mandamos as autarquias. Portanto, como o Sr. Presidente... Portanto, mas é verdade. Eu ainda ontem reuni com o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a quem manifestei, por vê-lo por outras matérias, e uma das primeiras coisas que manifestei foi precisamente essa, pois era bom, e se alguma coisa, se acharem que nós podemos ajudar, se houver aqui algum obstáculo legal, aqui qualquer impossível, nós estamos dispostos, simplesmente, a analisar isso. Agora, não nos parece que haja ali nada na matéria legal que viole isso. Pronto, mas olha, ainda bem, fico satisfeito, pelo menos dei uma informação importante hoje aqui, o que já não é mau, o que já não é mau. Não, não, mas avaliar a coordenação, a coordenação, como o senhor deputado sabe que desde que temos CIOPS e desde que temos uns protocolos celebrados e sobretudo um permanente de cooperação com os corpos de bombeiros, eles comprometem-se a prestar um serviço de disponibilidade para além dos fogos florestais. E, portanto, estão às ordens da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, não estamos desprotegidos, como se pretende fazer querer, pelo facto de não haver comandante operacional municipal. Não estamos desprotegidos. Já não estávamos antes e continuamos a não estar. Dir-me-á, estaríamos melhores serviços? Pois estaríamos. Eu também gostaria. Mas esse é um esforço que eu também peço aos senhores deputados que me ajudem, junto dos vossos partidos, dos autarcas dos vários partidos, no sentido de facto, avançarem nessa direção, porque a autoridade também agradece. Esse é um esforço que a Assembleia também pode dar uma ajuda ao Governo, se de facto for essa a sua intenção e se o quiser fazer. Eu peço desculpa que eu tinha aqui uns papéis, porque eu não queria esquecer-me. Eu queria dizer outra coisa. É que, de facto, e consolidar uma ideia, há patamares. Há um patamar municipal e que só pode, digamos, intervir o patamar seguinte quando o patamar municipal é esgotado. O princípio da subsidiariedade, em certa proteção civil, como em todas as setas, é assim que é analisado. E é assim que é trabalhado. Portanto, nós não podemos, enquanto não há manifestação de esgotamento da capacidade local, a não ser que já haja 3 ou 4 pontos municipais onde se verifique que as coisas estão atingidas, e aí pode intervir a sede distrital. A senhora Governadora Civil do Porto. Mas, ó senhora deputada, mas a senhora deputada não precisa ir mais longe para que a senhora deputada não lhe falte informação. Ainda hoje na Lusa, a senhora Governadora Civil do Porto diz que teve que intervir a semana passada porque havia coisas que não estavam a correr bem. O que é que isto significa? Funcionou a Proteção Civil no patamar adequado. Quer dizer, pode ser visto. Epá, funcionou. Estava a falhar um patamar, funcionou o patamar seguinte. Quer dizer, agora nós não podemos estar sempre a ver falhas. Quer dizer, por amor de Deus, as coisas têm limites e a capacidade de trabalho e de intervenção tem os limites. E os limites são os da razoabilidade. Por amor de Deus. Bom, mas eu gostava de convidar a primeira comissão, Sr. Presidente, até para que se cometa, para que se faça alguma justiça. O Sr. Deputado Helder Amaral é um privilegiado no contexto desta Comissão, porque já conhece a estrutura de proteção civil, porque acompanha em sete focos forestais. Mas a primeira Comissão, que tem as matérias de administração interna, e a matéria de proteção civil é uma das valências importantes da administração interna, está convidada, quando entender, e eu gostaria de deixar este convite formal e mandá-lo aí, se for caso disso, também enviá-lo aí por escrito, a visitar quer a Autoridade Nacional, quer o Comando Distrital que escolherem. É para não dizer escolher o mais bonito e o mais engraçado. Escolham o comando distrital que querem visitar, teremos todo o gosto nisso. Não é para fazer as perguntas que entenderem. Mas o senhor deputado tem alguma coisa contra os PowerPoints? PowerPoint é um. Não, mas. Mas o senhor deputado. Mas o senhor comandante. Não, mas como está o senhor deputado no requerimento que enviou, que o seu partido fez, questionava o funcionamento da coordenação. Eu penso. Bom, mas o senhor deputado citou no início da sua intervenção. A senhora deputada, por acaso, o senhor deputado Helder Amaral, nenhum dos senhores reivindicou a presença de ninguém aqui. Portanto, digamos, vieram à boleia de outros pedidos. Não. É da Comissão, certo? Claro. Não, não, mas quem tomou a iniciativa, que eu saiba, eu não vi em lado nenhum. Não, só estou a dizer que não me recordo ter visto o Bloco de Esquerda ou o CDS Partido Popular. Pois claro que não. Não sei. Não. Ou seja, tá, eu devíamos escusar, bom, enfim, se calhar devíamos escusar todos. Mas sabe que quem não se sente não é filho de boa gente. Diz. Mas disse algumas, eu tinha que dizer, vai-me desculpar.
Vamos lá ver se entramos a audição.
Eu só queria terminar, Sr. Presidente, agradecendo o cuidado que nos deram. Enfim, se eventualmente houve aqui algum calor no debate, isso também significa que quer uma parte, quer outra, estão empenhadas a fazer o seu trabalho. E eu também nunca vi esta casa como uma casa propriamente de troca de galhardetes apenas de circunstância. Portanto, isto é uma casa de debate político. E eu, da mesma forma que aceito ser confrontado, também acho que tenho o direito de confrontar as pessoas com as afirmações que fazem. Portanto, se a senhora deputada se sentiu incomodada com isso, lamento, não era a minha intenção, mas a minha intenção é sempre disponibilidade total para todos os esclarecimentos. Fique claro. E fica aqui todo o conjunto de material, até para que nós, quando viemos aqui, não termos, e eu próprio... É verdade. Muito obrigado, senhor. Ficou o convite feito. E, portanto, sempre disponibilidade total para cá vir, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Secretário de Estado. Vamos encerrar aqui esta audição. Eu acho que a audição foi importante, digamos. É evidente que muitas coisas, eu admito que os senhores deputados, alguns têm mais presente que outros, mas eu acho que foi útil e, portanto, queria agradecer ao senhor deputado de Estado, mas também ao seu Major General Arnaldo Cruz e ao seu Comandante Operacional Gil Martins, todas as informações que aqui nos prestaram. A mim, pessoalmente, eu fiquei um pouco mais tranquilo, para falar com a franqueza, fiquei um pouco mais tranquilo. De toda maneira, queria também agradecer o convite que nos foi formulado. Nós ainda hoje de manhã fomos visitar um estabelecimento prisional da Polícia Judiciária e estamos exatamente agora também virados para ir visitar coisas na área da administração interna, exatamente. Pode ser um dos sítios a começar, é uma das coisas que eu falarei com o Sr. Presidente da Subcomissão da Administração Interna, que é o Sr. Deputado Luís Montenegro, para eventualmente depois combinarmos com o Sr. Secretário de Estado, ver talvez aqui ao nível de Lisboa, digamos, o Comando Nacional, evidentemente, e depois podemos eventualmente, se assim se achar oportuno, ir a um comando distrital. Queria agradecer também a informação, que já foram distribuídos aqueles elementos que o Sr. Estado aqui nos deu relativos aos distritos, e dizer aos seus deputados que todo este material, como é habitual, e serão informados também via e-mail, ficarão na biblioteca da Comissão e poderão ser consultados ou policopiados para quem o entender.
E até se for necessário um exemplar para o parlamentar...
Sim, senhor, se for caso disso, também se pode fazer isto. Não é problema nenhum. Queria reiterar ao Sr. Secretário de Estado os meus agradecimentos pela sua presença. Como bem sabe, estas coisas na Assembleia e nesta Comissão de modo particular são muitas vezes tratadas sem punhos de renda, é evidente. E, portanto, o que é preciso é que, enfim, o debate é vivo, isso a nós não nos incomoda nada, o Sr. Estado também está habituado a ele, também não se incomoda nada com isso. Agradecer igualmente ao Sr. Major-Geral, ao Sr. Comandante Operacional, pelos contributos que deram, e desejar que, enfim, que as coisas, a temperatura, apesar de não parece, não sei se é que está a passar lá para o meio do país, lá para a nossa zona, mas digamos que não têm tido informações. Serra de Sintra? Ah, é? É, mas o Seara tem a impressão que há de ter lá um comandante qualquer lugar. Pronto. É, muito bem. Mas enfim, esperando que as coisas corram bem, porque a função da proteção civil é de facto uma função extremamente importante. Muito obrigado, senhores deputados, muito obrigado, senhores deputados, senhores majores, senhores comandantes. Muito obrigado.